Muito bem. Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos entrar agora no ponto 3 da Ordem de Trabalhos, a audição do ex-diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, professor Dr. José Azevedo Pereira, sobre a alegada falta de controle de transferências para paraísos fiscais. O senhor professor Azevedo Pereira foi diretor-geral da DGCI entre 27 de setembro de 2007 e 31 de dezembro de 2011, exatamente, e foi diretor-geral da Autoridade Tributária, da AT, desde o dia 1 de janeiro de 2011 a 14 ou 16 de julho de 2014, não se recorda exatamente, mas foi julho de 2014. Portanto, repito, diretor-geral da AT entre 1 de janeiro de 2012 e meados de julho de 2014. Eu agradeço a disponibilidade do Sr. Professor Azevedo Pereira para estar aqui para responder às questões que serão colocadas pelos grupos parlamentares sobre estas matérias. Devo dizer que quando contactei o Sr. Professor manifestou-se imediatamente disponível para aqui estar. O Sr. Professor não exerce nenhum cargo na administração pública e por isso aquilo que a Comissão fez foi convidá-lo a comparecer à Comissão para contribuir para o apuramento dos factos nesta matéria e convite esse ao qual o Sr. Professor imediatamente aceitou, pelo que agradeço, embora todos nós consideremos que é uma responsabilidade cívica e política de todos os cidadãos, tenham ou não exercido cargos políticos, mas sobretudo quando os exerceram. Mas não posso deixar de fazer aqui a referência de que o Sr. Professor podia ter-se negado a vir, não se negou, aqui está, muito obrigada, Sr. Professor. E tratando-se de uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, embora tenha sido aprovada por unanimidade no âmbito desta Comissão, a primeira intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhor Professor, também queria agradecer a sua pronta disponibilidade para aqui estar e começava rapidamente com as perguntas. Declarou numa das suas declarações recentes que no seu período à frente da Autoridade Tributária e da DGCI, agora vou falar sempre tudo da mesma coisa, penso em todo o período quando a que me reporto e todas as tutelas quando falar de membros do Governo, que no seu período à frente da AT, a AT fez o tratamento e acompanhamento inspectivo das transferências para offshores comunicadas pelos bancos e outras entidades financeiras e pagadoras. Confirma isso?
Só um momento. A expressão que eu usei não foi bem essa, mas o sentido é exatamente esse. Eu vou-lhe dizer aquilo que foi dito. Acerca das notícias que têm vindo a ser publicadas relativamente à falta de divulgação pública de elementos relativos a transferências para offshores e à eventual falha por parte da AT no tratamento da informação em causa, gostaria de afirmar que, relativamente às operações em questão, a AT efetuou em devido tempo quer o tratamento e o acompanhamento inspectivo que lhe competia, quer a preparação dos elementos necessários à efetiva divulgação pública dos elementos em causa. Deixe-me já agora adicionar aqui algo que é relevante, ou que na minha perspectiva é relevante. Portanto, aquilo que esta foi a primeira declaração que foi feita por mim quando, a determinada altura, se começou a colocar a hipótese de que, por não ter havido divulgação de estatísticas, não tivesse havido tratamento inspectivo dos dados correspondentes. Eu tive a possibilidade, naturalmente, de falar com as pessoas que trabalhavam comigo, até porque boa parte delas, sobretudo aquelas que tinham cargos de mais elevada responsabilidade neste momento se encontram aposentados, para me certificar de que o tratamento inspectivo, o tratamento tributário dos dados tinha continuado a ser feito. Portanto, o que é que isto quer dizer? Os dados que chegaram à inspeção em condições de ser tratados, já daqui um bocadinho já qualifico mais esta afirmação, foram tratados nos moldes em que tinham sido tratados sempre em anos anteriores. Portanto, hoje em dia todos sabemos um bocadinho mais sobre isto. Portanto, eu não sabia na altura aquilo que hoje aparentemente sei. Enfim, naturalmente vou-me informando pelos jornais e também vou falando com pessoas. E hoje em dia sabemos que aparentemente a informação que chegou à inspeção para ser tratada não era toda a informação que deveria ter chegado. Mas daqui um bocadinho de bom grado poderei pronunciar sobre isto de forma mais detalhada. Faça favor. Faça as perguntas que eu, se souber, eu respondo.
Portanto, havia controlo inspectivo, independentemente de serem ou não publicadas estatísticas. Mas a pergunta é, a autoridade tributária tinha ou não mecanismos de, se quiser, controlo interno para verificar se estavam a fiscalizar ou não todas as transferências que os bancos comunicaram?
Peço imensa desculpa. Falta de hábito. Aquilo que acontece num caso destes é que, naturalmente, meu amigo não assume que aconteceu, ninguém assume, em qualquer momento da vida, que aconteceu um terremoto, ou que, a menos que se aperceba que qualquer coisa de muito anormal acontece. Se eventualmente quiser que eu diga mais qualquer coisa sobre isto, aquilo que lhe posso dizer é que não me lembro em organizações complexas como a AT, há sempre problemas informáticos, vamos ser claros, e esses problemas, naturalmente, têm de ser resolvidos. Eu não sei se este problema é meramente um problema informático. Daqui um bocadinho terei o cuidado, ou terei a possibilidade, se me perguntarem, de dizer mais qualquer coisa, mais uma vez, também sobre isto. De qualquer maneira, aquilo que eu poderei dizer, em termos gerais, é que a informação, esta informação, o modelo 38, enfim, eu penso que tudo se mantém quase na mesma, atualmente há uma nova aplicação, mas basicamente a informação chega ao sistema e eu vou ter que usar imagens aqui, portanto, em vez de usar a linguagem técnica. Digamos que fica num primeiro armazém, digamos assim, de seguida é transferido, portanto, não está preparada naturalmente para ser trabalhada, é transferida para um sistema central e para o grande armazém de dados da AT, para aquilo que nós chamamos normalmente o Data Warehouse. Não há, que eu me lembre a este nível, há outros problemas, as grandes organizações têm invariavelmente algumas dificuldades informáticas, mas não há, que eu me lembre, notícia de um problema do género daquilo que aparentemente se encontra aqui em casa, tanto quanto me dá de perceber, mas enfim, isto já não é algo que eu possa testemunhar do tempo em que, porque não foi averiguado ou não foi detectado no tempo em que eu era diretor-geral, mas aparentemente, a confiar naquilo que é dito quer pelos jornais, por quem eventualmente conhecerá melhor os processos, aquilo que se passa é que relativamente a algumas das declarações, uma parte das linhas que foram submetidas não foi transmitida do primeiro armazém, so to speak, utilizando uma expressão em inglês, para o segundo e para o terceiro. Como a inspeção tributária, se eu não tiver a ser claro, por favor, perguntem-me, como a inspeção tributária trabalha dados a partir do grande armazém central, do Data Warehouse da AT, aquilo que acabou por acontecer é que trabalhou a informação que tinha e deu-lhe o tratamento tributário, fiscal, que devia ter dado. Ok? Deixem-me dizer a este respeito uma coisa mais. Eu podia, pura e simplesmente, chegar aqui e dizer-vos qualquer coisa deste género. Aparentemente isto não é nada comigo. Portanto, das informações, das declarações que estão em cima da mesa, já agora eu, para não pensarem que eu me estou a descartar, eu vou desde já dizer o seguinte. Não é, mas podia ter sido. Se fosse comigo, provavelmente o meu, tanto quanto eu sei, o meu comportamento enquanto diretor-geral não deveria divergir daquele que foi o comportamento dos meus sucessores. Portanto, para deixar tudo claro. Mas agora vamos aos dados. Aparentemente, das 20 declarações que estão em causa, Apenas uma diz respeito, ou foi, deu entrada na AT durante o período em que eu fui diretor-geral. Não sei se foi tratada, provavelmente terá sido tratada, durante este mesmo período. É importante percebermos, também para desdramatizarmos isto, um pedaço perante o país, que a esmagadora maioria das declarações, face a isto que eu acabei de dizer, serão declarações entradas e passíveis de ser tratadas em momentos muito posteriores do tempo. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, o que eu estou a dizer é que eu saí em 2014 e até ali praticamente não havia nada. Portanto, tudo aquilo que são as 20 declarações e os montantes, daqui a um bocadinho também já podemos falar sobre isto, os montantes que, sobre os quais se fala insistentemente nos jornais, quase todos estes montantes são montantes cujo tratamento tributário, mesmo que possa ter sido atrasado, em alguns casos, terá sido atrasado não por 4 anos ou 5 ou 3, terá sido, na boa parte dos casos, atrasado por prazos de um ano ou até por prazos de meses ou prazos que são quase insignificantes. Se for necessário, eu explicarei em mais detalhe, sendo que, como é evidente, esta informação é a informação que eu ouço, mas que já não é do meu período. Portanto, aquilo que eu tenho, a confirmação que tenho, por via formal, da parte, enfim, era informação que normalmente poderia aceder enquanto diretor-geral, é que apenas uma das declarações entrou efetivamente na AT durante o período do meu mandato. Portanto, se não entraram durante o período do meu mandato, terão que ter entrado nos períodos de mandato dos meus sucessores, por motivos óbvios. Um dos meus sucessores entra, o Dr. Brias Afonso, entra em funções em julho de 2014, estamos agora no princípio de 2017, as informações que entraram logo no final de julho, as declarações poderiam ter sido tratadas e ter tido um desenvolvimento normal no segundo semestre de 2014. Estamos a falar de, na pior das hipóteses, estamos a 2 anos de distância, estamos a falar na pior das hipóteses, a 2 anos de distância. Tudo aquilo que são declarações de substituição, porque é importante perceber-se. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Há declarações que correspondem, e os senhores provavelmente estarão a ficar surpreendidos, porque foi dito pelo seu Secretário de Estado que algumas das declarações que estão a gerar problemas são declarações referentes a 2011, a 2012 e a 2013. Aquilo que acontece, aparentemente, face àquilo que eu acabei de mencionar agora, é que as declarações em causa serão ou declarações entregues fora de prazo ou declarações de substituição. E que foram entregues necessariamente depois de eu ter saído de funções. Portanto, eu tive o cuidado, naturalmente, de perguntar quantas eram as declarações que teriam entrado durante o meu período de funções e a resposta que me foi dada foi esta. Portanto, por exclusão de partes, se não se importam. Por exclusão.
Só um momento, Sr. Professor. Eu peço que se criem, há um ruído de fundo, peço que se criem melhores condições para ouvir o Sr. Professor. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não sei se estou a ser claro, mas estou a tentar ser o mais claro possível.
Obrigado. Eu acho importante essa sua clareza e não deixo nada por responder, porque nós não queremos que fique nada por esclarecer. O que quer dizer é que estão na AT, no primeiro armazém, 100% das declarações. E por isso, à partida, até pelo que acabou de dizer, não haverá procedimentos de cobrança de impostos que estejam inviabilizados, impostos que estejam definitivamente perdidos, por essa lógica, não havendo outros fatores.
Peço desculpa. É falta de hábito. Eu não consigo garantir isso. Ok? Com toda a honestidade, não consigo garantir isso. Se me perguntar se é expectável que se percam impostos em consequência daquilo que aconteceu, eu diria-lhe que não. Mas nada impede que, eventualmente, já agora daqui um bocadinho poderei qualificar isto, Okay? Portanto, aquilo que isto quer dizer é que os procedimentos inspectivos que eventualmente possam ter começado com algum tempo de atraso, e portanto eu já agora estou a assumir, não tenho esta informação como calculam, mas conhecendo eu a AT como conheço minimamente, eu ficaria muito surpreendido, eu quase que enfim, deixaria aqui, enfim, não posso fazer isto, não é correto da minha parte, naturalmente que neste momento, ou enfim, por aquilo que acontece neste momento dentro da AT, tem que responder à atual diretora-geral, não sei se correto da minha parte, mas aquilo que eu diria era que numa perspectiva de expectativa, com certeza que a AT já está a tratar os dados e que as coisas já estão a seguir o seu caminho há algum tempo, não é de agora, portanto a partir do momento em que o problema tiver sido detectado, enfim, atenção, como é evidente, com o conhecimento natural que tenho da casa, isto é uma expectativa, não pretendo de maneira nenhuma ser incorreto e substituir-me a quem quer que seja na prestação destas declarações.
Não vamos deixar para mais daqui um bocadinho. Em seu entendimento, o que é que justifica que declarações tenham ficado presas no primeiro armazém, na plataforma, e não tenham chegado à inspeção? O que é que pode ter acontecido?
Sr. Deputado, podem ter acontecido múltiplas coisas. A explicação que me foi dada, portanto, eu próprio fiz algumas questões a partir do, ou coloquei-me algumas questões a algumas pessoas, a partir do momento em que tive a possibilidade de confirmar que existiam declarações em erro e que aparentemente havia linhas que não estavam a chegar à inspeção. Em primeiro lugar, é a primeira vez que eu estou a dizer aqui, mas é importante que depois se verifique aquilo que eu posso fazer já agora, deixe-me dizer, que se verifique o que é que vai ser o resultado da auditoria que está a ser feita pela IGF. E, portanto, tudo aquilo que eu possa dizer a este respeito, e não fugirei da questão, é resultado do conhecimento que tenho da casa, e da expectativa que tenho, enfim, da expectativa que tenho em relação àquilo que é a realidade e à forma como as pessoas tratam este tipo de problemas, da razoabilidade que atribuo ou não às explicações possíveis que, enfim, que estão a circular ou que são normalmente dadas para este facto. Mais uma vez, eu não sei exatamente quando é que o problema se inicia. Assumindo que o problema começa no meu mandato, eu vou-me atrever a colocar aqui uma possibilidade em cima da mesa. Aparentemente há uma ferramenta, é importante percebamos, o sistema informático da AT é provavelmente o mais complexo do país. Foi desenvolvido ao longo de 30 anos, com os recursos que havia, com uma enorme diligência da parte das pessoas, com muita imaginação, recorrendo a algumas peças desenvolvidas internamente e a outras peças que são adquiridas, que são standardizadas. Tanto quanto me é dado perceber, enfim, há uma ferramenta de transferência de informação, de dados, entre bases de dados, que, se é aquela que eu penso, nem é produzida pela AT, portanto é algo que a AT utiliza mediante uma licença ou mediante compra, enfim, mas de qualquer maneira é um software produzido não internamente, não desenvolvido internamente, e que aparentemente é responsável por esta transferência e que terá transferido apenas uma parte da informação. A primeira pergunta, deixem-me dizer-vos, quando eu ouvi esta informação, a primeira pergunta que fiz foi, desculpem-me lá, mas quais são as linhas, qual é a sequência das linhas que não está a ser transmitida? Porquê? Porque se eventualmente a sequência de linhas que não está a ser transmitida fosse uma sequência não linear, se as linhas que não fossem transmitidas fossem como que escolhidas, isto era indício de um problema sério, logo. A indicação que eu tenho é que enfim, aquilo que aconteceu com algumas declarações é que a partir de um determinado nível a informação deixou de ser transmitida. Não foi constantemente a partir da linha 200 ou da linha 100 ou da linha 400, mas aquilo que aconteceu foi que em cada declaração onde há problemas, e não há problemas nas declarações todas, é importante que isto se perceba, a partir do momento em que a máquina deixa de transferir a informação, não transfere mais nenhuma. Mais nenhuma. O que é que pode acontecer num caso destes? E atenção que isto é qualquer coisa que é uma hipótese que neste momento é especulativa, mas que faz sentido. É haver qualquer coisa no conteúdo da informação que a máquina entende como mensagem de fim de fecheiro. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, isto são fecheiros longos, com um conteúdo enorme. Se houver um caractere, uma sequência de caracteres, que ao nível do código, do programa que conduz a máquina, sejam entendidas como indicação de que o fecheiro terminou, aquilo que vai acabar por acontecer é que o programa dá o seu trabalho por terminado. E eu devo dizer que esta ferramenta, curiosamente, quando tinha problemas, e às vezes, do tempo em que eu lá estava, eu lembro-me de histórias em que a fazer outras coisas, porque esta máquina não faz só isto, esta aplicação não faz só isto. Mas às duas ou três, como nós costumamos dizer, ou como costumavam dizer os técnicos, a máquina começava a mastigar. E portanto não chegava ao fim. Aqui aparentemente, tanto quanto me foi dito, mas atenção, não, neste momento não estou lá dentro, não consigo confirmar isto, apesar de poder eventualmente, no primeiro caso, poder ter ocorrido no meu tempo, e portanto eu só me atrevo a dizer isto porque pode ter acontecido eventualmente, não tenho a certeza disso, mas pode ter acontecido o primeiro caso, não os outros, mas no meu tempo. Portanto, aquilo que eu estava a dizer é que pode perfeitamente verificar-se uma situação deste género com uma outra particularidade. É que aparentemente o fecheiro dava a máquina dava indicação de sucesso na transmissão. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, estes números são completamente hipotéticos, mas tem 1000 linhas para transferir, transfere 450, chega ao final das 450, dá a operação terminada e diz: fui bem sucedido. Fui bem sucedido. Naturalmente que isto é uma coisa que ninguém espera. Portanto, aquilo que eu estou a dizer-vos é, não estou a dizer que não fosse ótimo, que nós fôssemos todos perfeitos, que as máquinas fossem todas perfeitas, que as pessoas fossem todas perfeitas, mas infelizmente nada disto é verdade. Portanto, eu, infelizmente não no passado recente, mas já me diverti muito a programar, na altura, sobretudo em que fazia mais investigação do que faço agora, e era mais jovem, sobretudo quando estava a fazer o doutoramento, naturalmente que de quando em quando há coisas destas que podem acontecer e, como eu estava a dizer há um pedaço, se for isto, porque podem ser outras coisas, portanto estou a levantar esta hipótese que tem sido aquela que me parece ser plausível face à intervenção também, àquilo que foi a afirmação do seu secretário de Estado aqui enfim, na audição. Portanto, onde disse que não havia indício nenhum de que houvesse intervenção de natureza política ou de natureza técnica por parte das pessoas da AT neste processo. Mas aquilo que eu iria dizer é que, se for isto, não me levem a mal estar a desdramatizar o tema, como já viram, não estou a fugir a nenhum tipo de responsabilidade, mas com o devido respeito, se for isto, porque há ainda outra hipótese, já agora, se houver outra hipótese, tiver havido qualquer tipo de intervenção humana resultante de uma má intenção, ou de um comportamento inadequado, incorreto ou não diligente, naturalmente que isso deve ser averiguado e deve ser tratado nos termos em que tem que ser tratado em moldes disciplinares. Agora, atento àquilo que me foi dito, atento àquilo que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais atual disse aqui, esta é a hipótese que me parece, é uma hipótese que me parece plausível. Se for isto, aquilo que eu digo, com o devido respeito, como pessoa que já geriu empresas, que já geriu AT, epá, que tem alguma experiência disto, let's go on with life. Portanto, aquilo que, se for, obviamente, se a explicação não tiver origem numa fraude qualquer ou num evento qualquer de ausência de diligência, se eventualmente aquilo que se passou é um problema informático desta natureza, aquilo que eu poderei dizer é desagradável. não devia acontecer, epá, mas se eventualmente nós tivermos uma casa e lhe cair um raio em cima, epá, não podemos dizer para a próxima vez, olha, não devia ter construído a casa aqui, devia ter construído a casa 100 metros à esquerda, porque provavelmente não lhe caiu o raio em cima. De vez em quando há coisas, epá, que são muito difíceis, para não dizer completamente impossíveis de controlar. Portanto, isto, estamos a falar de um equipamento. Não é um equipamento, não. Estamos a falar de uma peça de software que aparentemente existe na instituição há muitos anos, pelo menos há mais de 10, que naturalmente vai tendo diferentes versões e não há, até este momento, indicação de poder ter dado origem a um problema destes. E, portanto, epá, lamento estar eventualmente a frustrar as expectativas de alguém que esperasse este nível ou pudesse esperar mais algum dramatismo, mas esta é aquilo, com a honestidade que eu consigo ter, epá, que é toda, esta é uma leitura possível para mim. Não sei se fui claro, se não fui, que perguntem-me, porque eu terei todo o gosto em tentar.
Muito obrigado. Eu espero que ninguém tenha expectativas e pré-conceitos. Acho que ninguém devia ter. Mas preocupa-me o seguinte. A AT tem ou não um sistema de redundância que permita que, pontualmente, ou por identificação de variações nos fluxos agregados, isto é, nas estatísticas internas, que permita, periodicamente, voltar ao primeiro armazém e perceber se ficou alguma coisa pelo caminho nos sistemas que fazem o transporte?
Olha, eu vou-lhe responder com uma afirmação, com uma sugestão que consta do primeiro relatório da TA Mission, da Missão de Assistência Técnica do FMI, após o momento do pedido de assistência. Um dos problemas, dos principais problemas que foi detectado, foi a ausência de um sistema de disaster recovery. Disaster recovery. Perdão, peço desculpa. Disaster recovery, dizia eu. É evidente que nós, logo que nos foi possível, tentámos implementar aquilo que mais se pode aproximar de uma coisa com estas características. No entanto, e portanto, enfim, foram alugadas no Porto, se eu não estou enganado, instalações que permitissem, de alguma forma, obter o grau de redundância, teoricamente. Já agora, para eu, enfim, para falar, eu de vez em quando falo, utilizo termos técnicos, eu disse que não os ia utilizar e depois esquece-me. Vamos lá ver. Um sistema de disaster recovery é um sistema de redundância que deveria, teoricamente, permitir que, se eventualmente há alguma coisa de desastroso ao nível da AT se passasse no local onde estão os grandes sistemas da administração tributária portugueses, que é aqui junto às Amoreiras, deveria permitir que todo o funcionamento da administração tributária portuguesa pudesse continuar mais ou menos em contínuo, porque havia uma réplica de tudo. Essa réplica permitiria, entre outras coisas, fazer aquilo que está a mencionar. É evidente que Portugal é o país que tem o dinheiro que tem, dispõe, enfim, das verbas que dispõe, e já agora deixem-me dizer-vos também que, para terem uma ideia daquilo que é, enfim, mas nós temos que ter a noção de que somos o país que somos. A este nível, quando eu saí, eu não sei exatamente quantos eram os projetos de primeira prioridade que, enfim, para os quais não havia financiamento. Mas se não chegava a 100, eram certamente largas dezenas. E, portanto, aquilo que temos em cada momento do tempo, com o acréscimo de responsabilidades e de obrigações, de solicitações, que são colocadas em cima da AT, aquilo que se tem que fazer é tomar decisões, criar prioridades. Aqui, em primeiro lugar, já agora, aquilo que eu vou dizer vai chocar, mas este é um tema que tem impacto mediático, mas que, em termos de receita, não é, em termos globais um tema que tenha, historicamente, conseguido proporcionar ao Estado português um volume significativo de receita. Portanto, se me perguntar se, tendo que haver decisões, se esta era uma das primeiras prioridades, se esse projeto, ou se existisse um projeto com essas características, seria um projeto de primeira prioridade, provavelmente não seria. E, portanto, aquilo que eu lhe estou a dizer é, se me perguntar se existe para esta funcionalidade, mecanismo de teste repetitivo, regular, a este problema, que possa detectar este problema que existiu, no tempo em que eu lá estava, não me lembro que tivesse existido. E, portanto, provavelmente não existiria.
Okay? Mas a AT controlava e conhecia os volumes agregados de transferências que eram registadas em cada estatística interna.
Começamos a entrar, é evidente que sim, mas eu não se esqueça que há uma coisa que eu tenho que ter cuidado, é não responder para os meus colegas. Como já lhe disse, a resposta é afirmativa, mas se me vai perguntar se eventualmente havia algum problema, tem que me perguntar relativamente ao período, para eu não interferir nós estamos aqui períodos diferentes. Como eu já lhe disse, tenho que ter algum cuidado para não ferir suscetibilidades, porque há coisas que já não foram tratadas por mim. Aquilo que eu lhe posso dizer é, há com certeza esse tipo de informação. Se isso era passível de ser detectado com a falha de uma única declaração, seria difícil. Okay?
Muito bem.
Atenção, não é, quando eu estou a falar de uma falha de uma declaração, nem sequer é uma falha de uma declaração, peço desculpa. É, não nos esqueçamos, as declarações que têm problema não são declarações que não estão no sistema. São declarações onde, aparentemente, parte do conteúdo não passou para a inspeção, não passou para o segundo e o terceiro armazém, so to speak. Ok?
Esse problema de não passagem, aparentemente, é algo automático e não resulta de ou numa escolha seletiva de determinados contribuintes e determinados emitentes, especificamente.
Desculpa. Se me perguntar se o sistema foi concebido para permitir uma intervenção seletiva, não foi de certeza. Tanto quanto, enfim, o sistema também, em rigor, originalmente é meu, de certeza que não dei nenhuma indicação no sentido de permitir isso. Não conceberia eu a hipótese de que o sistema pudesse ter sido concebido para permitir esse tipo de intervenção. Como eu estava a dizer, se viesse a perceber, não tenho dados para isso, mas já agora daqui um bocadinho poderei dizer uma coisa adicional, algo adicional que talvez clarifique também isto. Já digo, não fujo, como está a ver, não fujo de qualquer pergunta. Aquilo que eu estou a dizer é que se eventualmente se viesse a verificar que tinha havido alguma intervenção problemática, naturalmente que o país tem necessidade de saber isso e esse assunto teria que ser tratado com a gravidade que mereceria, porque seria completamente inconcebível, não é? Deixe-me dizer-lhe uma outra coisa. No final do meu mandato, houve sobre um tema, sobre este tema e temas semelhantes, uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças que revela que, aparentemente, pelo menos é a leitura que eu faço dela, que não há nada de problemático, ou aparentemente parecia não haver nada de problemático. Mesmo da altura do final do meu mandato, e portanto, como eu estou a dizer, não somos só nós, ou não sou só eu, enquanto diretor-geral, que tinha razão nesta altura para poder, ter confiança naquilo que se estava a passar. Aparentemente, mesmo uma entidade externa com a reputação da Inspeção-Geral de Finanças auditou. Auditoria.
Deixe-me interrompê-lo, disse no final do mandato, portanto, volta de julho de 2014. Auditoria, esse documento pode ser distribuído pelos grupos parlamentares?
Eu não tenho autorização para isso.
Posso uma interpelação? Senhor Presidente, era um pedido que eu formulava já, estou certo que seremos acompanhados todos os grupos parlamentares, que o Governo, creio que é acordado solicitar ao Governo que tenha tutela sobre a IGF, que com toda a brevidade possível, de imediato, possa... Não, mas eu creio, Sr. Presidente, é pedir... Eu creio que o Governo não se sente acusado de todo, não é nada este o objetivo. Não, é não. Que este documento possa ser de imediato enviado a esta comissão, esta auditoria da IGF, esta já pronta, que não tem a ver com a que está em curso agora.
Não, não tem nada a ver com a auditoria corrente. Não,
é de julho de 2016, mas são de 2014, do final do mandato, por essa altura. De maio de... Ah, não é do final do mandato.
Do final do mandato, em maio estava quase, não é?
De maio de 2014, penso que as auditorias são documentos públicos.
Se o documento é público, o Partido Socialista não tem qualquer reserva que o documento seja imediatamente distribuído.
Eu não sei se o documento é público também, mas as conclusões provavelmente serão públicas portanto, mas isso, eu não queria, essa não é uma decisão que me compita a mim, naturalmente.
Sr. Professor, senhoras deputadas e senhores deputados, a democracia integra o princípio da administração aberta. Os documentos que são produzidos no âmbito da administração pública são documentos públicos. O princípio da transparência, o princípio democrático, assim o determina. Só excepcionalmente é que há documentos em sigilo ou em segredo de Estado, mas muito excepcionalmente, porque são, efetivamente, exceções, são casos, âmbitos que são exceção à democracia, ao princípio democrático. Portanto, os documentos produzidos pela administração pública são documentos públicos e devem ser divulgados, e o direito de acesso aos documentos é um direito, liberdade e garantia dos cidadãos. Sr. Deputado António Leitão.
Sr. Presidente, não, quando a continuação da interpelação, aquilo que eu creio que acabou de dizer não se aplica ao cidadão aqui presente, que não tem nenhuma obrigação de partilhar documentos nenhuns, e, portanto, o pedido que fiz é para que, junto do Governo, seja solicitado o envio a esta comissão. Se em algum momento o Governo, sobre algum dos aspectos, alertar para algum risco de sigilo, eu solicitava que a Sra. Presidente de imediato abordasse todos os coordenadores para perceber como é que nós podemos ter acesso a toda a informação disponível, protegendo aqui alguma coisa, como nestas coisas sempre se faz, que pudesse ter que ser objeto de sigilo. Nós sabemos que estamos numa comissão ordinária, não numa comissão de inquérito, mas os relatórios da IGF são, por princípio, públicos, sobretudo depois despachados pelos membros da tutela. Eu, quando tive responsabilidade, despachei vários e eles podem ser consultados.
Muito bem, Sr. Deputado. É meu entendimento que quem vem prestar declarações e traz documentos a esta comissão pode distribuí-los, mas se for esse o entendimento, de outra forma será feito. Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que eu concordo em termos gerais com a interpretação do Sr. Presidente. Aliás, temos uma lei de acesso a documentos administrativos e também temos uma comissão de acesso a documentos administrativos. Mas há, de facto, documentos, nomeadamente relatórios de inspeções, que são ou totalmente sigilosos ou parcialmente sigilosos. Mas eu penso que a mesa e os coordenadores, ou a mesa, poderão refletir sobre esta sugestão, ou seja, na linha de que aquilo que não for sigiloso, que possa ser distribuído. Agora, esta ideia de que todos os relatórios de inspeção são públicos, não são. Não são. E, portanto, convém verificar isso junto da tutela. Era só.
Senhor deputado, eu insisto e quero que fique claríssima a posição que eu tomo nesta matéria. O princípio democrático, o princípio da transparência, o princípio da administração aberta, o direito de acesso aos documentos são princípios essenciais do sistema democrático, do Estado de Direito Democrático. Há, por vezes, uma cultura neste país para a opacidade e nós não podemos, a partir daqui, transmitir qualquer ideia de que a opacidade possa ser regra. Quaisquer auditorias, relatórios de auditorias de inspeção são documentos públicos quando as inspeções estão concluídas. O que significa que este é um documento público e não há nenhum argumento para se evocar qualquer sigilo ou qualquer segredo. Insisto, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que a democracia nos impõe a transparência e o direito de acesso aos documentos e ter temos que aprofundar a democracia nessa questão e dar também essa nota no âmbito desta comissão e, portanto, quero deixar bem claro que a minha posição é esta, independentemente da posição de outros elementos da mesa ou de grupos parlamentares. Senhor Deputado Eurico Brilhante. Senhor Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Consideramos que o mais adequado nesta circunstância seria pedir ao Governo que fizesse chegar a esta Comissão o documento da auditoria da IGF. O Dr. António Azevedo Pereira, José Azevedo Pereira, não está aqui numa posição oficial, foi diretor geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, mas neste momento está aqui como cidadão. Entendemos que os documentos oficiais, como este que estamos a referir, deve ser pedido oficialmente ao Governo por intermédio da Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
O doutor, o Sr. Professor José Azevedo Pereira tem o documento consigo neste momento e já não é diretor-geral. E a única sugestão que fazemos é que, se entender deixar, teremos todo o gosto. Se entender não o fazer, naturalmente pediremos ao Governo.
Sra. Deputada Cecília Meirel.
Sr. Presidente, para dizer, primeiro que concordo com os princípios que enunciou e há, de facto, muitas vezes uma certa cultura de opacidade, mas para dizer apenas que me parece que nós, ao Governo, podemos e devemos pedir o documento e estamos todos de acordo, o Dr. Azevedo Pereira tem naturalmente o direito de o disponibilizar ou não, ou até de não se querer responsabilizar por essa disponibilização. Eu acho que isso também é razoável e teremos que compreender essa posição.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente, é só para deixar claro, não é, que não há nenhuma divergência entre mim e a Sra. Presidente sobre os princípios da transparência. Eu não queria estar aqui a puxar dos meus galões, mas vou ter que fechar. Ou seja, se há pessoa que tem lutado pela transparência em várias áreas neste país, nomeadamente a área orçamental, sou eu próprio e, portanto, estamos perfeitamente de acordo sobre o princípio da transparência. Era só esta nota que eu queria deixar.
Muito bem. E julgo que o país lhe reconhece esse trabalho, Sr. Deputado. Senhor Professor, quer continuar? Senhor Deputado António Leitão Amar.
Senhor Professor, enquanto Diretor-Geral da Autoridade Tributária, deu aos serviços alguma indicação para...
Vamos descontar tempo, parar o cronómetro, por favor. E criar condições para... Eu descontarei, terei a tolerância em função deste...
Portanto, a pergunta era se alguma vez deu indicações aos serviços para abrandarem, suspenderem, interromperem o controle das declarações sobre transferências para offshores. Presumo uma resposta, mas...
Não.
Recebeu de alguns dos seus membros do governo que tutelavam a Autoridade Tributária ou a DGCI alguma orientação ou sugestão nesse sentido?
Não.
Alguma vez lhe foi comunicada alguma falha ou problema no sistema informático que transfere os tais dados que pudesse indiciar que isto acontecesse?
Não.
Alguma vez reportou à tutela, presumo que não, ou a tutela lhe perguntou e a resposta foi positiva de que algum desses problemas existisse?
Se não tinha conhecimento deles, naturalmente não podia reportar o que é que fosse, mas também não me foi perguntado, não.
Das declarações que chegam à inspeção são fiscalizadas 100% daquelas que chegam à inspeção?
Olha, como compreende, eu geria uma casa que é grande, não é? E, portanto, eu não consigo garantir-lhe que são... Já agora, eu posso estar a entender mal a sua pergunta. Importa-se de precisar melhor o que é que pretende...
O secretário de Estado reconheceu que dificilmente são fiscalizadas 100%. Há uma matriz de risco para escolher um conjunto daquelas das que chegam que são fiscalizadas.
Pronto, eu não estava a perceber qual era o que é que pretendia dizer com a palavra fiscalizadas. Aquilo que está a perguntar é se todas as operações que são reportadas dão origem a inspeções no terreno. É óbvio que não. É importante percebermos aqui uma coisa. Os funcionários da AT são cerca de 11 mil neste momento para tarefas de administração tributária. Não sei se têm noção disto, tenho, enfim, uma noção razoável daquilo que se passa nos outros países da OCDE, e não é provavelmente, é de certeza, para a função mais abrangente que existe nos domínios da administração tributária ao nível da OCDE, se eventualmente não tivermos em consideração as funções de cobrança de contribuições para a segurança social. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que no domínio de funções de natureza tributária ou paratributária há um conjunto de atribuições que é uma coisa, em termos comparativos, por padrões internacionais, completamente louca. Portanto, nunca haveria recursos, de maneira nenhuma, para fiscalizar centenas de milhões de transações. Enfim, não estou a falar destas, é estas e tudo o resto que te constitui a atividade normal, quer de produção, so to speak, da AT, quer de inspeção da AT. Portanto, os inspectores são cerca de, agora são um bocadinho mais de 2000, e naturalmente que têm que ser alocados em função daquilo que são as operações que são consideradas potencialmente mais suspeitas. Agora, não quer dizer que as operações não passem tal qual surgiu há um plazo, e por isso é que eu lhe estava a dizer que não tinha a certeza que entendesse bem a sua pergunta, não sejam passadas primeiramente por um crivo que é tal, enfim, são, há várias matrizes que podem ser aplicadas consoante a natureza das operações, que dão origem à identificação daquelas que depois vão ser seguidas mais em detalhe, não é? Portanto, e aquilo que eu estou a dizer é que tendencialmente são todas alvo do crivo inicial e nessa medida são todas inspecionadas, são todas alvo de tratamento inspectivo, inspeções no terreno ou, enfim, eu depois aqui não queria alongar muito, mas ou apenas, e perceberão porquê, mas ou apenas por parte de técnicos da AT, de uma direção específica que é de CIFAI, que ou alternativamente através de trabalho conjunto com outras entidades que se dedicam ao combate ao crime, enfim, os casos potencialmente mais complicados são trabalhados. Não sei se expliquei, se fui claro.
Os critérios que fazem essa seleção são decididos por quem?
Os critérios que permitem definir a matriz de risco, as matrizes de risco, são definidos em termos últimos pela estrutura dirigente, mas são decididos não caso a caso, portanto são definidos estruturalmente em diferentes momentos do tempo pela estrutura dirigente da autoridade tributária, naturalmente, e originalmente da DGCI.
São discutidos com a tutela, ou consigo, foram discutidos com a tutela os critérios de risco?
A este nível, eu quase que lhe diria que não, quase que lhe garantiria que não, mas não tenho a certeza. Enfim, já passaram uns anos, não me lembro de pelo menos ter discutido as matrizes de risco com a tutela. Esta matriz de risco com a tutela.
Lembrar-se-á, com certeza, se tiver acontecido, alguma discussão em que qualquer dos membros do governo que o tutelou tivesse sugerido alterações na matriz de risco em que pudesse resultar a exclusão de algum tipo de instituição, não, contribuinte ou operação?
Sr. Deputado, eu já tinha dito há um pedaço, enfim, eu não recebi nenhuma instrução que, da parte dos membros do Governo, qualquer um deles, que pudesse levar à exclusão de um qualquer contribuinte ou grupo de contribuintes deste tipo de análise. Okay? Aliás, deixe-me dizer-lhe, com o devido respeito, que isso é, enfim, depois pôr isso em prática numa estrutura como a AT, mesmo que isso tivesse acontecido e que fosse minha intenção ou a intenção de qualquer diretor-geral, é muito difícil, acredito, porque o funcionamento da instituição dificilmente se tornaria compatível com isso e se tornar-se visível que se eventualmente houvesse uma tentativa de identificação, de seleção ou de exclusão de algum contribuinte. Portanto, que eu, enfim, não, a resposta é não.
Sobre a relação e a discussão sobre casos concretos com a tutela, discutia situações e escolhas e inspeções ou situações contributivas de contribuintes específicos de operações concretas com a tutela? Alguma vez isso aconteceu e teve da parte da tutela discussão?
Está a abrir o leque da pergunta de uma forma meio complicada. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é se, eventualmente, atos inspectivos foram específicos, foram alguma vez abordados em conversas com a tutela, sim. Portanto, estamos a falar em termos gerais, não estamos a falar destes. Ok? Mas é evidente que eu preferia, e eu espero que, enfim, se me fizerem as perguntas eu terei que responder, mas não acho que seja que se adiante muito irmos aqui a casos particulares. Aquilo que eu estou a dizer é que se a determinada altura há um tema quente e se pretende saber se eventualmente a inspeção está a decorrer e se vai ter um fim ou se vai ter um relatório dentro de relativamente pouco tempo, por exemplo, e esta é uma situação perfeitamente pacífica, é perfeitamente possível e aconteceu, de certeza, que me tenham feito perguntas desse género, mas atenção, como lhe disse, fez uma pergunta em moldes tão abrangentes para que dificilmente a resposta seria outra que não sim, não é?
Alguma dessas conversas decorreu em termos tais que algum dos membros do Governo nessa conversa sugerisse um abrandamento em qualquer dos casos concretos?
Do trabalho inspectivo, não.
Eu queria agora que me dissesse algo sobre a mecânica do controle das fiscalizações modelo 38. Vamos imaginar, as declarações do ano de... As transferências do ano de 2011 são reportadas quando?
Desculpem. As transferências do ano 2011 são reportadas, se eventualmente os prazos legais forem cumpridos, até, ou foram reportadas, até ao final do mês de julho de 2012. Eu faço notar que face àquilo que me foi afirmado, aparentemente, e àquilo que foi afirmado aqui pelo Sr. Secretário de Estado, há uma declaração de 2012 que se encontra em erro. Portanto, é uma das tais onde parte das linhas terá sido transmitida e parte não terá sido transmitida, com uma particularidade. É que, uma vez que ela não entrou durante o período em que eu fui Diretor-Geral, por exclusão de partes só pode ser uma declaração de substituição. Portanto, aquilo que eu estou a dizer, e também utilizando linguagem comum, da mesma forma que nós, enquanto titulares de rendimento, submetemos declarações anuais de IRS e podemos, se eventualmente nos tivermos esquecido de alguma coisa, ou até ao contrário, se tivermos declarado a mais, podemos, dentro dos prazos legais, fazer a substituição da primeira declaração que entregámos, as entidades bancárias podem fazer exatamente a mesma coisa. E, portanto, em alguns casos, aparentemente, terá havido, num número não despiciente de casos, a entrega de declarações, ou tardiamente, eu disse que era uma declaração de substituição e eu não tenho certeza, ou é uma declaração de substituição, ou é uma declaração que foi alvo de uma entrega muito tardia, coisa que também pode acontecer. Fora de prazo, obviamente.
E, portanto... Transferências 2011, entregues em julho de 2012, quando é que ocorre tipicamente a atividade inspectiva?
Sr. Deputado Leitão Amaro, vamos lá ver, eu tenho preciso de algum tempo para lhe responder. Portanto, isto é assim, o tratamento inspectivo ocorre normalmente nos meses seguintes, portanto, no decurso do segundo semestre. Os trabalhos de inspeção, quando eles se justificam, neste tipo de circunstâncias, muitas vezes são trabalhos muito longos, portanto, podem decorrer, enfim, em termos inspectivos, a DSIFAI, que é a unidade que trata de crime, de casos complicados, a DSIFAI é a unidade da AT, provavelmente tem processos mais longos, pode haver casos que sejam investigados, que sejam inspecionados durante anos.
Isso bate certo com o que disse o Secretário de Estado, que disse que mesmo aquelas que não tinham sido perdidas, de 2013 e 2014, só aquelas portanto, que foram detectadas normalmente no sistema e carregadas, só agora... e em 2016 estavam a ser analisados. O meu ponto é muito simples, Sr. Secretário, Sr. Professor. O problema parece incidir sobretudo de transferências realizadas em 2014, que só foram comunicadas à Autoridade Tributária em julho de 2015, cujo período de tratamento seria o segundo semestre para mais, para a frente de 2015. Tipicamente, como diz o Secretário de Estado, relativamente às outras, 2016 e 2017.
Sim. Perdão. Aquilo que eu lhe digo é que eu não disse que as inspeções começavam 2 anos depois, nem um ano tarde. Aquilo que eu disse é que aquilo que eu disse foi que o período de investigação nestes processos é normalmente, sobretudo nos casos mais complicados, é um período longo. Porque os casos são casos bicudos, desculpem, é uma expressão que estou a usar. Mas não, eu não estou a dizer que começavam 2 anos depois. Não foi isso.
Sim. Eu creio que a última questão, já estou também no final do tempo, pelo que lhe é dado saber, o problema destas 20 declarações terem ficado perdidas resulta de um problema informático na transferência de dados entre plataformas do próprio Fisco. Foram recebidas no Fisco, ficaram algumas, contudo, perdidas no processo de transferência. Aquilo que permitiu que elas tenham sido encontradas foi a mudança do sistema de comunicação do sistema informático. A causa foi um bug informático, uma falha informática, e elas foram resolvidas quando o sistema informático foi alterado, sim ou não. Porque a Autoridade Tributária, em abril de 2016, produziu já uma estatística, não há dúvidas nenhumas sobre a diferença de entendimento que o senhor professor tinha sobre o dever de publicar estatísticas, e portanto eu acho que hoje não precisa de... O ex-secretário de Estado clarificou os entendimentos, mas em abril de 2016 foi publicada uma estatística e essa estatística estava errada. Ou seja, não foi a publicação da estatística que detectou o erro. Foi a mudança do sistema informático que permitiu encontrar, fazer aquilo que há pouco dizia, que é, tínhamos um sistema informático que eventualmente tinha um problema, ao ser mudado aquilo foi encontrado. Ou seja, foi a mudança do sistema informático que permitiu encontrar aquela falha. Vou terminar. E o último ponto é a Autoridade Tributária Não, confirma o seu entendimento que é este, o procedimento, foi a alteração, só para terminar e para não haver nova pergunta, vou. E, portanto, a Autoridade Tributária, mesmo quando as estatísticas que o senhor preparou não eram publicadas lá para fora, tinha esses números internamente e se o sistema informático não tivesse avariado, teria encontrado as declarações perdidas, ou seja,
muito obrigado.
O problema foi um sistema informático errado e não a publicação de estatísticas.
O seu tempo, manifestamente, já ficou claro, Sr. Professor.
Bem, eu queria... Se não... Importam-se, por favor.
Sr. Professor, o Sr. Professor, se considerar que não tem condições de responder, dê-me nota disso. Senhoras deputadas e senhores deputados, senhores deputados, vamos criar condições, fazemos aqui um compasso de espera e depois que estarão criadas as condições para o senhor professor poder responder. Não me estão a ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bem, aquilo que eu ia dizer, ou que eu gostaria por começar por responder é o seguinte: atenção, eu não tenho certeza nenhuma relativamente à explicação que dei. Enfim, aparentemente há algo que é inquestionável neste momento, que é o facto de parte das declarações, e portanto isto era uma correção que eu gostaria de introduzir, porque aparentemente falou das declarações e fala-se das declarações como se elas não tivessem sido tratadas. Não são as declarações que não foram tratadas, há uma parte do conteúdo de algumas declarações, aparentemente de 20 declarações, que não chegou à inspeção tributária e portanto não foram de imediato alvo do acompanhamento que poderiam e deveriam ter sido. A explicação que me parece plausível é esta, mas eu não tenho certeza nenhuma, estou de fora, e portanto, como disse, há ainda aqui hipóteses bem mais graves, ou uma hipótese pelo menos bem mais grave, que ajuizar, e eu não tenho dados sobre a auditoria, naturalmente, a auditoria que está a decorrer, nem neste momento estou no entrever da AT, mas a ajuizar pela declaração do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que afirmou que não haveria nada que pudesse indiciar algum envolvimento, quer de natureza, algum envolvimento da tutela, quer qualquer envolvimento por parte de dirigentes ou técnicos da AT, portanto, tudo me leva a crer que esta explicação é uma explicação correta, mas eu não tenho certeza, portanto, vamos deixar isto claro. Portanto, no que diz respeito ao resto, portanto, aquilo que eu posso dizer, epá, e é algo que, enfim, fica aqui também como sugestão, a ideia que eu tenho, passei alguns tempos da minha vida nas empresas e costumo dizer isto de quando em quando, eu nunca tive, a minha vida enquanto decisor, enquanto indivíduo que tomava decisões de investimento, nunca foi tão fácil como quando estive na AT. Porquê? Porque normalmente aquilo que eu dizia, e os secretários de Estado que trabalharam comigo podem ser testemunhas disto, é que os investimentos na área informática na AT são investimentos que se pagam no próprio ano. Portanto, normalmente. Portanto, aquilo que isto quer dizer é que é evidente que é difícil, sobretudo em momentos de grande crise, alocar ou permitir a uma instituição como a AT investir quando as outras estão todas com contrações a este nível. Mas, por via de regra, a capacidade de remuneração dos investimentos que se fazem em informática tributária é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro lado. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, ao nível deste sistema, havia alguma, tanto quanto me é dado perceber, eu também já passou algum tempo, e havia desde há algum tempo, e portanto a intenção de o substituir foi quando foi possível desenhar uma ferramenta alternativa para transferir os dados, aparentemente que o problema foi ultrapassado, mas eu não queria alongar-me sobre este assunto porque estamos no tal tema que eu não, ao qual eu sou particularmente sensível. Portanto, a introdução da nova ferramenta, do novo software, já ocorre, não no meu mandato, mas no mandato da senhora diretora-geral. Não, eu penso que esta ferramenta é preparada na sequência da modificação da modelo 2. Portanto, aquilo que... da modelo 38, perdão. A modelo 38 sofre uma alteração e com a introdução, com a necessidade de acomodar a alteração no modelo em si, no formato, eu penso que a casa, mas eu mais uma vez estou a falar daquilo que não gostaria de estar a falar porque não quero estar a ser mal educado com ninguém, mas aquilo que eu penso é que a alteração se aproveita o facto de ter que ser introduzida uma modificação para se desenvolver mais qualquer coisa, mas esta mais uma vez é uma mera interpretação e eu espero que a doutora Helena Borges não me perdoou pelo facto de me ter saído isto, mas pode ser que a explicação até não tenha sido, não seja esta, mas é a leitura que eu faço e é a indicação que tenho recebido.
Muito obrigada, Sr. Professor, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito boa tarde, Sr. Professor. É um gosto tê-lo aqui. Já é a segunda vez que nesta legislatura estamos aqui, da outra vez que veio foi falar de grandes contribuintes. É sempre um gosto tê-lo aqui. Ajude-nos a perceber o despacho do Secretário de Estado, Sérgio Vascos.
Senhor...
Publicitação.
Quer ser um bocadinho mais preciso quando me pede ajude-nos.
Que é que o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sérgio Vascos, quanto à publicitação, dizia?
O despacho do deputado Sérgio Vasques... peço desculpa. O despacho do Secretário de Estado Sérgio Vasques dava indicação à AT no sentido de fazer a publicação de dados relativos a transferências para países, ou enfim, para espaços de tributação económica especial, tributação privilegiada, portanto, vulgo paraísos fiscais, e simultaneamente a publicação de enfim, de movimentação de natureza idêntica para a Zona Franca da Madeira.
E o senhor preparou informação de acordo com esses critérios para o senhor Secretário de Estado, Sérgio Vasques?
Eu gosto de falar no plural, não me levem a mal. É evidente que eu era diretor-geral e assumo todas as responsabilidades pela AT, mas a AT preparou a informação nos termos que tinham sido solicitados pelo despacho do Sr. Secretário de Estado, Sérgio Vasques, e deu disso conhecimento, propôs a publicação dessa informação, propôs através de um despacho meu, a publicação dessa informação ao seu Secretário de Estado, Paulo Nunes.
O Secretário de Estado não despachou?
O seu Secretário de Estado, no caso do primeiro, da primeira informação, solicitou, em primeiro lugar, uma alteração na estrutura da informação, por forma a isolar a informação relativa à Madeira, se eu bem estou lembrado, uma vez resubmetida esta informação nos moldes pretendidos pelo Sr. Secretário de Estado, não despachou durante algum tempo, portanto veio a despachar, a informação foi-lhe resubmetida, esta primeira não voltou no meu tempo. Esta primeira informação não me foi devolvida e eu vim agora a tomar conhecimento do facto de ter merecido um despacho de visto, mas no último dia, aparentemente, de exercício de funções do anterior governo constitucional.
Então, é verdade, foi em 2015 já, segundo sabemos. Gostava então de lhe perguntar qual foi especificamente a reformulação que lhe foi pedida quando apresentou pela primeira vez os dados estatísticos.
Só um momento. Solicito que se... Estou a ler o despacho. Visto, solicito que se atualize a informação relativa à entidade instalada, às entidades instaladas na Zona Franca da Madeira, que deve ser baseada nas declarações de 2022, com as informações constantes das IES apresentadas pelas referidas empresas. Solicito ainda que se homogeneize a informação relativa às entidades instaladas na Zona Franca da Madeira com a prevista no artigo 15A do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Este foi o despacho que foi dado. Portanto, como pode verificar, a solicitação da alteração na estrutura da informação tem, como tinha dito anteriormente, a ver especificamente com a informação relativa à Zona Franca da Madeira.
Que tratamento diferenciado então era pedido? Qual era a característica das transferências para offshores, da informação para outros offshores, daquele que era para a Madeira que era pedida? Qual era a diferença específica?
Aquilo que eu penso que se pretende é o isolamento da informação da Madeira, uma vez que eu penso que havia uma providência cautelar interposta pela SDM, que não havia sido decidida em termos finais e que acabou por ser decidida a favor da autoridade tributária posteriormente nos tribunais nacionais.
Quando? Sabe?
Mais uma vez, eu penso que isto já é posterior ao meu termo de mandato. Eu penso que é em 2015, mas não tenho certeza.
O ex-secretário de Estado, Paulo Núncio, falou de dúvidas. Portanto, não lhe deu resposta. Alguma vez em despacho lhe comunicou que tipo de dúvidas tinha quanto à publicitação desses dados?
Não me deu conta desse tipo de problemas, de dúvida, de qualquer tipo de dúvidas que pudessem existir.
Perdoe-me insistir, mas só neste âmbito. O senhor professor foi outras vezes a despacho e este assunto não voltou a ficar a ser discutido em despacho com o senhor secretário de Estado na altura, Paulo Nunes?
Este assunto voltou, portanto, nós estamos a falar apenas da primeira informação. No ano seguinte, nós voltámos a submeter uma informação com um teor idêntico, já estruturada nestes moldes. E como é conhecido, hoje em dia, em termos públicos, essa mesma informação foi submetida, se eu não estou enganado, no princípio de novembro de 2012, mereceu um despacho, algures, em meados de junho de 2014, mereceu um despacho de visto. Em termos de despacho corrente, eu diria que nunca houve outro tipo de abordagens, sendo que eu agradecia que não. Naturalmente, pode ter havido outros contactos particulares. Eu pedia-lhe, com toda a franqueza, que não me pedissem para trazer aqui conversas que são conversas entre um secretário de Estado e um diretor-geral, mas que são conversas pessoais.
Com certeza, nem os SMS. Agora, gostava de lhe fazer a seguinte questão. Qual era a ação que foi interposta pela SDM, a questão que foi posta pela SDM, qual era o âmbito? Recorda-se do âmbito. O que é que a SDM não queria que fosse publicitado ou o que é que arguía a SDM?
Vai-me perdoar, eu não estou lembrado mesmo. Não estou.
Mas volto a sublinhar só para que fique claro. As questões que o senhor ex-secretário de Estado, Paulo Núncio, levantou, diziam respeito estritamente ao caso da Zona Franca da Madeira.
Confirmo.
Posso entender então que as dúvidas que tinha o senhor secretário de Estado diziam respeito à transparência, eu não diria transparência, não vou tão longe, à publicitação de dados quanto à Zona Franca da Madeira.
Aquilo que eu posso dizer é aquilo que eu posso afirmar é aquilo que consta apenas desse primeiro despacho. E esse primeiro despacho, efetivamente, pede uma alteração de estrutura unicamente relativamente a transferências efetuadas para a Zona Franca da Madeira.
Muito obrigado. Da segunda vez, em 2012, volta a apresentar os dados. Quando vai a despacho, tem alguma... É-lhe comunicado alguma decisão ou apenas recebe já em 2014 o despacho e, entretanto, ou o visto na altura, e nada terá sido mais comunicado entre os dois?
Mais uma vez, eu ia dizer-lhe, portanto, havia, e eu não gostaria muito de me alongar sobre isto, mas digamos que ficou claro que este tipo de informação não era uma informação que se pretendesse publicar.
Parecia era evidente que o entendimento do secretário de Estado Paulo Núncio era diferente do entendimento do ex-secretário de Estado Sérgio Vaz.
Claramente.
É verdade que, em grande medida, o despacho do senhor doutor Sérgio Vascos vem no quadro de recomendações de organizações internacionais, quer da OCDE, quer da União Europeia.
É assim verdade, é, em meu entender. É esse o meu entendimento, sim.
Consegue especificar quais?
Vamos lá ver. As recomendações de transparência a este nível são, mas atenção, isto são opiniões, não é? Enfim, se centrarão as vossas perguntas, os seus deputados, naquilo que quiserem. Mas se eventualmente andássemos mais à volta dos factos, provavelmente seria menos contingente, seria mais objetivo. Mas aquilo que eu ia dizer é, objetivamente também, no que diz respeito a este nível, há recomendações de transparência, quer da OCDE, quer das organizações que congregam as administrações fiscais a nível internacional. Portanto, da IOTA, do Fundo Monetário Internacional, da falta-me agora o nome, mas por via de regra, hoje em dia, as apostas na transparência fazem parte do mantra, digamos assim, daquilo que é a moderna administração fiscal.
Muito obrigado, Sr. Professor. Uma outra questão que lhe queria fazer era a publicitação em si mesmo. Já sabemos que permitiu, de alguma forma, descortinar uma incongruência nos dados de 2014 e essa publicitação permitiu que, com transparência e escrutínio, pudéssemos ir à procura do erro. Esse é o entendimento que, se tivesse havido, se tivesse verificado publicitação, poderíamos ter descortinado o erro mais cedo?
Olha, não é certo. Agora, o que é facto é que quanto mais se mexer num determinado conjunto de dados, se eventualmente houver um problema, maior é a probabilidade de que alguma coisa se venha a detectar. Mas eu também sou, enfim, procurando ser completamente honesto e objetivo, não havia certeza que numa circunstância destas, se o problema tem estas características, isto pudesse vir a ser detectado. É evidente que mexendo muito mais vezes nos dados, a probabilidade de se detectar qualquer anomalia é maior.
Sr. Doutor, mas evidentemente a probabilidade é muito maior. Aliás, foi o que aconteceu, acabámos por ter o problema. Diga-me, há um aspecto que eu acho relevante. Sr. Doutor, nós já sabemos que foram 16 declarações iniciais e 4 foram de substituição, das 20. Foi a informação que recebemos hoje da COFMA. Por isso, é muito provável que as declarações de substituição, é provável, eu não estou a ter a certeza, digam respeito aos anos anteriores a 2014. E eu também não sei de quem é que são as declarações de substituição, mas quando sei que 97,7% das transferências para o Panamá estavam ocultas, eu não resisto a perguntar-lhe, acha que um bug é tão seletivo com um determinado destino?
Olha, naturalmente que, se calhar eu sei, enfim, há algumas coisas que eu penso saber, é possível. Aquilo que eu lhe estou a dizer é que, naturalmente que nem todas as instituições financeiras têm o mesmo tipo de relacionamento com o Panamá. Se eventualmente uma parcela significativa das linhas em falta correspondem a uma instituição que se relacione muito com o Panamá, ou que tenha um volume enorme de fluxos com o Panamá, é bem possível que... Não é bem possível, é aquilo que eu digo é que isto é perfeitamente compatível com a leitura que eu fiz há um pedaço. Enfim, havia ou há instituições financeiras, havia instituições financeiras que tinham relações privilegiadas, inclusivamente, aparentemente, intergrupo, com entidades sediadas no Panamá.
A sua resposta foi esclarecedora. Sr. Doutor, foram quase 10 mil milhões e, em grande medida, este valor é um valor muito significativo porque praticamente duplicou por 2 o valor que estava registado. E no caso dos anos em que esteve em funções, deixa-me, eu vou dizer, eu não tenho a certeza, mas a verdade é que, por exemplo, no ano 2012, apesar das declarações serem poucas, o valor de transferências quase quadriplica em relação do valor original e aquele que é definitivo. A pergunta que eu lhe quero fazer é a seguinte. Uma alteração de software não é testada para perceber se está a ocorrer erro?
Olha, aquilo que eu lhe posso dizer em relação a isto é que a declaração de 2012 que está a mencionar é uma declaração entregue em 2016. Portanto, as coisas são aquilo que são. E, portanto...
O senhor professor pode repetir a última parte da resposta que deu?
Aquilo que eu estou a dizer é que eu já tinha dito há pouco que no meu mandato, das 20 declarações que aparentemente se encontram parcialmente em erro, apenas uma terá sido entregue, foi entregue, não sei se foi tratada, mas terá sido tratada com certeza, e foi entregue durante o meu mandato. Essa declaração é uma declaração entregue em 2013. Esta declaração de 2012 é uma declaração que aparentemente terá sido entregue muito mais tarde. Portanto, naturalmente que não podia ser detectada se eventualmente ela foi entregue muito mais tarde. Enfim, não se pode detectar a respectiva falha, não é? Com o devido respeito.
Para concluir, Soutor.
Deve ser, atenção, eu estou a admitir que é uma declaração de substituição, pode ser, mas esta é quase certeza de substituição, tendo em consideração que eu penso que sei qual é a entidade, esta deverá ser quase certeza uma declaração de substituição. Pode ser também uma declaração entregue fora de prazo, agora que ela é entregue muito mais tarde.
Devo dizer que continuo a ter mais dúvidas que certezas e cheio de curiosidade, para ser em bom rigor. Finalmente, gostava de lhe colocar uma questão. Manifestamente, nós temos tido uma máquina fiscal mais eficiente e isso é um aspecto muito positivo. Mas, ao mesmo tempo que temos uma máquina fiscal mais eficiente, ela deve garantir condições de igualdade entre os contribuintes, e a percepção de igualdade também é importante para a República e para a comunidade. Ser igual e a percepção de que é igual é importante. Que prioridade é que lhe era dada quanto ao tratamento das transferências para offshores no quadro do acompanhamento político que era feito da autoridade tributária?
Não sei se estou a entender bem a sua pergunta, mas vou-lhe dizer como é que eu estou a entender, pois se eventualmente estiver a entendê-la mal, por favor, corrija-me. Se eventualmente me está a perguntar se a questão das transferências para offshores das transferências para offshores era dada uma prioridade política que implicasse uma recomendação específica à AT através do seu diretor-geral, no sentido que fossem desenvolvido um acompanhamento mais particular, mais focado, mais atento, eu diria que isso não acontecia. Mas também lhe devo dizer uma outra coisa. Não é pelo facto de não haver uma recomendação destas, ou uma recomendação a um qualquer outro nível, que o acompanhamento deixa de ser feito com a pertinência, com a dedicação, com o esforço que normalmente é a panagem das pessoas que trabalham na AT.
Senhor Presidente, só para concluir, percebo, mas se o mesmo titular da pasta dos assuntos fiscais não publicita durante 4 anos e ao mesmo tempo não lhe dá uma recomendação explícita quanto ao acompanhamento dos offshores, eu não posso retirar a conclusão de que a prioridade era outra, ou pelo menos que as prioridades eram outras.
Com o devido respeito, essa é uma questão de interpretação, cada um pode ter a sua. Aqui a única coisa que objetivamente eu lhe posso dizer é efetivamente a AT, com os dados que pôde tratar na altura, e portanto como eu estou a dizer, e eu acredito que tenha continuado a ser exatamente a mesma coisa com os meus sucessores, mas não deixou de dar o relevo a este tema que ele merece, não deixou de fazer propostas ao Governo no sentido de, enfim, de ser dotada de cada vez mais meios para poder ter uma intervenção efetiva neste domínio e, portanto, o trabalho que foi possível fazer foi feito com certeza, independentemente depois daquilo que possa ter sido mais o foco em cada momento do tempo. Portanto, não me queria alongar em considerações pessoais a este nível.
Muito obrigado, Sr.
Professor. Interpretação. Ok, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Professor. O Sr. Professor, durante este período de respostas ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, leu o teor de um despacho do Secretário de Estado, mas nós não conhecemos o documento em que foi aposto esse despacho e, por isso, eu peço ao Sr. Professor, porque é esse o meu entendimento, Estamos na Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, que integra um órgão de soberania, o órgão de soberania por excelência democrático. Estamos na presença de deputados eleitos. Eu solicito ao Sr. Professor, se assim o entender, que distribua cópia para uso dos deputados ou para conhecimento dos deputados desse documento e, se não o entender, pelo menos que informe os deputados em que documento, qual o teor do documento em que foi aposto o despacho do Secretário de Estado, para que possa haver uma compreensão não descontextualizada daquilo que foi o despacho que leu. Muito obrigada.
Senhora Presidente, mais uma vez, uma questão de correção e de delicadeza, eu digo-vos já qual é a data do despacho, qual é o documento, mas eu gostaria que fizessem o favor de solicitar este documento ao Governo, porque não me pareceria bem. Este é um documento do meu tempo, tem um despacho, ou tem despachos meus apostos nele, e com base nesse facto eu pedi-o ao Governo atual. Não me pareceria bem, mas é só uma questão de princípio. Portanto, eu penso que o Governo, não posso falar pelo Governo naturalmente, mas que não haverá qualquer obstáculo a que este documento vos seja divulgado, vos seja transmitido.
Senhor Professor, com certeza que se o Governo entrega um documento a um cidadão, o entrega à Comissão de Orçamento e Finanças, essa não é questão. Aliás, no que diz respeito à Comissão de Orçamento e Finanças, se lhe for solicitado, terá mesmo que o entregar. Eu quero, de qualquer forma, protestar em nome da democracia e daquilo que é o meu entendimento do nosso regime de Estado de Direito Democrático, o facto de ser portador de documentos e não os distribuir por minha solicitação aos grupos parlamentares. Todavia, naturalmente, que respeito também a posição manifestada pelos grupos parlamentares, mas não posso deixar de deixar clara a minha posição, até por razões de pedagogia para a democracia. O Sr. Professor pode então esclarecer sobre a data e sobre o teor do documento ao qual é posto o despacho?
Se não se importam, deixe-me só dizer-lhe duas coisas, não me leva mal. Eu, como a senhora Presidente mencionou há pouco, sou convidado aqui, tenho todo o gosto. A minha posição de princípio não tem nada a ver com a ausência de transparência, também penso que as minhas posições a este nível são conhecidas. Peço desculpa por utilizar esta expressão, mas é uma questão, para mim, de educação, de não ultrapassar terceiros. Portanto, este documento foi-me cedido, como lhe disse, porque foi um documento no qual eu tive intervenção direta, e porque naturalmente vinha aqui. Eu penso que, eu espero que isto seja passível de compreensão, não posso naturalmente falar pelo Governo, mas, como diz, a cedência de um documento com estas características é obrigatória ao abrigo, pelo menos da LADA, e, como eu estava a dizer, eu preferia que o fizessem por esta via, só por uma questão de educação, não por outro motivo. O documento é um documento que é um despacho, contém despachos, um meu do dia 31 de outubro de 2011, em cima de uma informação de 31 de outubro de 2011, um do Sr. Secretário de Estado do dia 10 de dezembro de 2011 e um meu, de novo, do dia 14 de dezembro de 2011. É uma informação, chama-se Informação Estatística Relativa às Transferências Transfronteiras e Entidades Instaladas na Zona Franca da Madeira. Ok?
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu insisto relativamente ao documento que lhe foi entregue, facultado pelo Governo, que, tendo sido facultado a um cidadão pelo Governo, esse cidadão que está na COFMA a ser auditado a convite, naturalmente deve distribuí-lo aos deputados da COFMA. Fica este registro, o Sr. Professor considerará o que entender até ao final da audição. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Azevedo Pereira
pelos esclarecimentos que já deu, tentar de alguma forma sistematizar alguma informação que até agora tem estado um pouco dispersa e também para que possamos retirar conclusões desta audição. E tentando resumir aquilo que foi dito, gostaria que confirmasse, e começando pela divulgação de informação, que confirmasse que contactou formalmente o anterior Secretário de Estado 3 vezes no sentido de pôr em prática aquilo que estava determinado no anterior despacho do anterior Governo, que era a publicação das estatísticas agregadas das transferências para paraísos fiscais.
Sr. Deputada, confirmo que fiz 3 contactos formais, sim, com o Secretário de Estado propondo a publicação de informação relativa a transferências transfronteiras para espaços de tributação privilegiada e não obtive nenhuma resposta afirmativa.
E confirma que havia um entendimento, pelo menos foi o que nos foi dito aqui pelo próprio Dr. Paulo Núncio, que sem uma autorização explícita por parte do anterior Secretário de Estado, esse despacho ou qualquer ausência de resposta deveria ser interpretada como não se publique.
Confirmo, efetivamente, que esse era um entendimento e, de resto, este é o entendimento normal. Preciso uma coisa, vou-me afastar durante uns momentos estritamente do tema objetivo. É importante percebermos, do ponto de vista conceptual, que uma instituição como a AT é, simultaneamente, uma instituição que tem de agir com independência e, portanto, em função das disposições legais que são aplicáveis ao país em termos fiscais, em termos tributários, mas é uma direção-geral. É também uma direção-geral e, portanto, depende de uma tutela política. A gestão, sobretudo, de questões que têm a ver ou que potencialmente podem ter impacto mediático, é normalmente cometida e é sempre gerida, pelo menos durante o meu percurso enquanto diretor-geral da diretor-geral dos impostos primários e depois enquanto diretor-geral da AT, foi sempre gerida pelas estruturas da tutela. E, portanto, o que é que isto quer dizer é que mesmo questões menos... mesmo questões estatísticas ou dossiês estatísticos menos sensíveis, como os dossiês estatísticos dos IRs ou de qualquer outro imposto, foram sempre à tutela. Portanto, são sempre submetidos à tutela na expectativa de um despacho autorizador para publicação. Como se pode ver, pode, por um qualquer motivo, e de quando em quando isso acontece, ser definido pela tutela, ser considerado conveniente pela tutela, que haja um rearranjo da informação, por um qualquer motivo, por uma questão de clareza ou por um qualquer outro motivo. E, portanto... este tipo de informação só é divulgada, só é publicada quando é recebido um despacho autorizador.
E, portanto, é falso que em qualquer interpretação abstrata ou particular, aquilo que o Dr. Paulo Núncio disse, que na ausência de uma autorização explícita, tacitamente a publicação deveria ser assumida, que isso não... Ou seja, eu vou inverter a ordem da frase... A declaração de que, na ausência de uma autorização explícita, tacitamente a publicação deve ser assumida, é falso.
Enfim, eu penso que já todos sabemos o que se passou a este nível, quais são as leituras. Eu penso que, de alguma maneira, o senhor Dr. Paulo Núncio já admitiu que a leitura correta não é essa e, portanto, aquilo que eu poderia dizer é que nunca foi na AT, nunca foi da minha parte... E naquilo que é o relacionamento do Diretor-Geral com o Secretário de Estado, nunca se admitiu essa hipótese, okay? De que a publicação pudesse ser feita autonomamente pela AT.
É só para clarificar. Alguma vez teve alguma justificação para não autorização da publicação dos dados?
Não, Sra. Deputada.
Alguma vez o anterior Secretário de Estado lhe comunicou alguma dúvida ou a ideia de que a publicação poderia pôr em... ou discutiu consigo a ideia de que a publicação das transferências, das estatísticas, poderia pôr em causa o combate à evasão?
Não, Sra. Deputada.
Há registro ou memória de algum documento ou parecer interno na própria autoridade tributária que de alguma forma refletisse essas dúvidas ou suportasse essa decisão do Secretário de Estado?
Não, Sra. Deputada.
Alguma vez foi solicitada alguma alteração na forma de publicação dos dados que respondesse de alguma forma a alguma dúvida do anterior Secretário de Estado? Digo dos dados de transferência em geral, não em relação às da Madeira, que já sabemos que existe.
Mas não, para além da alteração de estrutura que já foi mencionada aqui hoje, não.
Eram umas dúvidas muito estranhas estas do anterior Secretário de Estado. Houve aqui na audição com o anterior Secretário de Estado, uma altura em que foi perguntado se conhecia o valor das estatísticas agregadas das transferências para offshores. E que nos foi dito que não conhecia esse valor. E, portanto, valor agregado, que normalmente é publicado, mas não sendo publicado, que é circulado internamente. E, portanto, a minha pergunta é se, por um lado, o Dr. Azevedo Pereira conhecia esse valor agregado das estatísticas, anual, e se alguma vez levou, ou se havia relatórios que levassem esse valor até ao anterior Secretário de Estado.
Há preparação do relatório da fraude, do combate à fraude, mas eu não tenho presente, epá, eu peço-vos desculpas, este já não é o meu mundo há uns anos, e com toda a franqueza, da nossa parte, relatórios autónomos sobre isto, para além das estatísticas, eu ia dizer-lhe que não há. Há, como parte da preparação de um dossiê mais geral que vem aqui, como sabe, o fornecimento e a preparação de alguns dados sobre intervenção neste domínio. Mas não há relatórios autónomos.
Eu pergunto-lhe pelo seguinte. Em 2011, o valor conhecido era 4.613. Isto expurgando estes dados de qualquer problema nas declarações, já lá vamos. Mas em 2011 o valor conhecido era 4.613 milhões. Em 2012 passa para 992. E, portanto, são quase menos 4 mil milhões de transferências. Em 2013 é 1.134 e em 2014 são 373. E isto são alterações significativas nos dados. E eu pergunto-lhe porque me parece que qualquer pessoa que estivesse a olhar para estes dados olharia por uma diferença entre 4 mil milhões e perguntar-se-ia, pá, o que é que está aqui a acontecer? Nem que seja para poder dizer que há menos transferências para paraísos fiscais. A minha pergunta é se alguma vez esta disparidade nos dados foi reconhecida ou foi investigada.
Perdão, eu estou só a tentar perceber quais são os montantes que foram reportados e eu não quero, só um momento, se não se importa. Aparentemente, os valores que constavam das estatísticas não eram exatamente esses. Esses são resultado do tratamento recente dos dados, se bem que haja, só um momento. Aquilo que eu estou a dizer-lhe é os dados de 2011 para 2012, com as declarações que existiam à data, são crescentes. Aquilo que eu estou a dizer-lhe é que tenho comigo os dados que nos propusemos publicar
Enfim, como eu estou a dizer-lhe, atenção, porque há aparentemente um conjunto de declarações que terão entrado, entretanto, numa fase posterior e que na altura não poderiam dar origem a nenhum reporte porque não existiam. Estão-me a fazer entender? E, portanto, aquilo que eu estou a dizer-lhe é que, aparentemente, os dados que nós tínhamos davam uma indicação de que, aparentemente, as transferências não eram, se eu estou a ler bem, os valores eram crescentes e não decrescentes.
Para nós era muito importante ter um bocadinho esse histórico. E é precisamente porque é importante ter esse histórico que é difícil compreender porque é que não há relatórios internos a comunicar essas estatísticas anualmente, pelo menos, para se fazer um ponto da situação das estatísticas a cada ano para que possamos, a posteriori, olhar e perceber quais foram as discrepâncias.
Aquilo que se verifica agora, e eu não, neste momento eu não sei exatamente qual foi o tratamento que foi dado aos dados, mas a sensação que eu tenho é que, face à ausência de publicação dos dados nos momentos em que eles, enfim, se tentaram publicar, aquilo que se fez, ou que se terá feito, eu, mais uma vez, estou a fazer uma coisa que não gosto nada de fazer, porque provavelmente pode não ter sido assim, a atual diretora-geral conseguirá com certeza explicar isto muito melhor. Mas aquilo que provavelmente terá sido feito em 2016 foi o tratamento dos últimos dados que existiam com a ferramenta de leitura que existia e que provavelmente não era, enfim, aquilo que eu digo é, originalmente a ferramenta de leitura ou transferência dos dados não tinha o mesmo problema que aparentemente tem agora. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que há uma ferramenta de transferência de dados que existe, provavelmente, eu penso que é anterior a mim, que foi comprada num momento anterior à minha entrada na AT, que tem várias versões. Há uma versão que a partir de determinada altura é instalada e que provavelmente está a dar origem a este problema, mas isto é mera especulação porque eu não tenho certeza daquilo que estou a dizer. A IGF há de dizer. Aquilo que eu estou a dizer é que parte dos dados que nós, ou enfim, os dados que nós tentámos transmitir, ainda foram recolhidos, não com a ferramenta nesta versão, mas com uma ferramenta numa versão anterior. E, tanto quanto me é dado perceber aqui, os valores são crescentes.
Okay. Portanto, aquilo que me está a dizer é que, antes de 2014, o grosso das discrepâncias que havia nos dados não era por declarações que já lá estavam, mas não tinham sido verificadas, era por declarações que não existiam, porque não tinham sido ainda entregues, ou que foram substituídas entretanto.
Eu não consigo garantir isso. Aquilo que lhe posso dizer é que, se pensarmos na indicação que foi dada pelo seu Secretário de Estado, de que há declarações que se encontram, enfim, que estão a dar problemas, em 2011, dá problemas, quer dizer que há linhas que não estão a ser bem lidas e que essas declarações correspondem a 2011, a 2012 e a 2013 e a 2014 também. Se me é afirmado que apenas uma declaração é uma declaração que foi entregue durante o período em que eu fui diretor-geral, por exclusão de partes, se, havendo declarações, outras declarações que estão a dar problemas neste período, elas só podem ter sido submetidas mais tarde.
Eu posso tentar complementar. Nós recebemos uma informação oficial, uma correção do Secretário de Estado, que nos diz que, se não me engano, há 16 declarações cujas linhas foram mal lidas e, portanto, são declarações que foram entregues com toda a informação, mas o sistema não leu, por algum motivo, as linhas que deveria ler, e há 4 que são declarações de substituição. O que me está a dizer é que, até 2014, só uma é que foi mal lida e que, portanto, o resto são de substituição. Ou isto é uma interpretação...
Perdão, eu não disse isso. Aqui o que eu estou a dizer é o seguinte. Foi-me transmitido que apenas uma das 20... Sim. Apenas uma das 20 declarações que se encontram com problemas, ou seja, que não estão a ser, cujos dados não foram transferidos na íntegra, foi submetida no período em que eu era diretor-geral. Portanto, por exclusão de partes, se há várias declarações que correspondem a 2011, 2012 e 2013, que se encontram com problemas, elas terão de ter sido submetidas ou mais tarde originalmente, já fora de prazo, ou alternativamente são declarações de substituição. Porque há várias, correspondentes ao período de acordo com o Secretário de Estado.
São quatro de substituição. São quatro de substituição e 16 de linhas mal lidas, chamemos-lhe assim. E, portanto, se me está a dizer que uma dessas 16 foi lida, existia antes de 2014, o que estamos aqui a perceber é que 15 declarações com problemas de leitura aconteceram depois de 2014. Eu penso que é... ou em 2014. Eu penso que é esta a estabilização da situação.
Não, só um momento, esperem um pedaço. Aquilo que eu estou a dizer é que aparentemente 19 declarações, não é 15, é 19 declarações com problemas entraram em 2014 ou depois de 2014. 19, não 15.
Na verdade são 15, porque das 20 há 4 que são declarações de substituição.
Não, está bem, ok. Aquilo que eu estou a dizer é que aquelas, mas atenção, aquelas que estão com problemas de leitura são as de substituição. Aquilo que eu estou a... São.
Posso fazer uma interpelação à mesa, Sra. Presidente? Se a Sra. Deputada não se importa. Não é nenhuma declaração. Eu creio que este elemento é importante. O Sr. Professor, obviamente, não poderá responder cabalmente. Talvez fosse de sugerir que a Sra. Diretora-Geral, que vem na terça-feira, pudesse trazer o quadro com a informação sobre o ano a que são relativas cada uma das transferências, mas também o ano em que cada uma dessas declarações foi submetida e com que natureza de declaração ou substituição. Eu acho que era importante nós percebermos isto e a Sra. Diretora-Geral vir preparada para não... Pronto, porque é normal...
Muito bem, Sr. Deputado, será solicitada à Sra. Diretora-Geral...
Penso que serão mais...
Para trazer essa informação precisa.
Deixem-me só dizer alguma coisa. Eu acho ótimo porque a solução é essa, naturalmente. De qualquer maneira, aquilo que eu estou a pretender dizer é quando estou a falar 2014 ou posteriormente a 2014, pode ter sido e aparentemente grande parte delas entram precisamente no ano 2014. Ok? Portanto, o Sr. Secretário de Estado disse aqui que havia... que essas são 2015, havia 14 que eram relativas ao ano 2014, mas há relativamente ao ano 2000, relativamente aos anos anteriores, vão ser 6, sim. Portanto, relativamente a 2013, haverá declarações entradas, aparentemente, em 2014, sendo que pode ter havido declarações entregues fora de prazo, depois do ano 2014.
Devemos ter essa listagem completa, espero que sim, porque é importante.
Desculpe-me só que diga isto e peço que fique claro, eu não estou a alijar responsabilidade nenhuma. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que aparentemente a situação é esta, mas se o problema é aquele que parece ter acontecido, dificilmente eu teria elementos para atuar de maneira diferente. E é importante que isto fique claro.
Eu só queria que clarificasse aqui mais uma questão que penso que também precisava de ser clarificada, que é este processo de análise dos dados desde que entram até que vão à inspeção pela autoridade tributária. Nós já percebemos que no modelo 38 para o armazém dos dados... passa tudo e que ou entra tudo no armazém independentemente do tipo de transferência ou do seu montante, e já percebemos que no final do processo, quando chegamos, deixe-me só terminar e dir-me-á se estou correta ou errada, que no final do processo só algumas destas transferências é que são inspecionadas no terreno, portanto, são aquelas que são identificadas como maior risco, mas referiu há pouco que entre este armazém onde entra tudo e esta inspeção que é seletiva, há um crivo. Sim. E a minha pergunta é se esse crivo é um crivo que passa todas as declarações independentemente do seu valor ou se há uma pré-seleção sobre quais são as declarações nesse crivo que é anterior à inspeção.
Vamos por partes. Eu se calhar não fico... Perdão, se calhar não fiz entender. Aquilo que acontece é que a informação entra num ponto de contacto local onde as declarações são depositadas pelas instituições financeiras. Portanto, digamos que é um primeiro armazém onde a informação não está em condições de ser tratada. Daí é transferida para um sistema central onde potencialmente pode ser processada e depois para aquilo que eu chamei o grande armazém que existe, portanto, que é o chamado Data Warehouse. A inspeção tributária vai buscar os elementos a este último armazém. Não sei se me estou a fazer entender. E aquilo que acontece é que aparentemente, se a informação que está a ser divulgada publicamente e que me está a chegar a mim é correta, aquilo que acontece é que entre o armazém inicial, a porta de entrada, onde as declarações entraram, e quer o sistema central, o IBM, quer o Data Warehouse, aquilo que aconteceu foi que uma parte das linhas não foi transmitida, não foi transferida. Portanto, aquilo que acontece é que temos aqui três grandes bases de dados e da primeira a informação não seguiu toda para a segunda e para a terceira. Agora, tendo dito isto, porque a sua pergunta, e há, aqui não há interferência nenhuma da inspeção. Ok? E todo este procedimento é gerido, pelo menos no meu tempo era, todo este procedimento é gerido pela área, curiosa, pela área informática, mas são duas subáreas. Uma primeira numa subárea informática e a segunda noutra. Não interessa. Para todos os efeitos, estes dois, a transferência entre o primeiro armazém e o segundo e o terceiro é gerida pela informática da AT. De seguida, aquilo que acontece é que um conjunto de inspectores de uma unidade especialmente vocacionada para o trabalho com casos complicados, que é a CIFAI, da AT, analisa a informação, aplica uma grelha de leitura à informação que tem disponível, portanto, que é suposto ser toda, não é? Portanto, aquelas linhas todas, e seleciona dentro das operações que foram comunicadas, aquelas que, de acordo com critérios de análise de risco, merecem um acompanhamento inspectivo. Não sei se fui claro.
Portanto, o sítio onde as linhas ficaram retidas, ou que não foram lidas, é um sítio anterior a qualquer intervenção da inspeção e é um sítio onde quem mexe, digamos assim, é a área de informática.
Tanto quanto me é dado perceber, e mais uma vez eu volto a dizer, neste momento não estou lá, mas se a informação que tem vindo a público e a informação que me é dada está correta, o sítio onde a passagem não foi feita, enfim, na altura onde o problema se verificou é dentro da área de informática, sim.
E esta passagem...
Eu não quero estar, como calculam, eu geri uma organização com quase 12 mil pessoas. O indivíduo não tem interferência direta neste tipo de coisas. Mas, eu já disse aqui em resposta ao Sr. Deputado Leitão Amaro, não é suposto haver intervenção nenhuma seletiva por parte de quem quer que seja. Portanto, aquilo que é suposto, tanto quanto me é dado lembrar neste momento, aquilo que é suposto é que a informação transite na sua globalidade dos ficheiros que foram submetidos, por acaso elas não têm essa estrutura, tanto quanto me é dado lembrar, mas vamos admitir que são os ficheiros que são submetidos por cada uma das instituições financeiras para o segundo nível, portanto para o sistema central, para o IBM, e depois para o Data Warehouse. Ok? Sem intervenção... Aquilo que é suposto acontecer é não haver nenhuma intervenção humana, não é? Não, nenhuma intervenção de escolha pessoal.
E para terminar, Sra. Deputada.
Terminei, Sr. Presidente.
Obrigada. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor Azevedo Pereira, agradecer-lhe estar aqui e pedir-lhe que nas respostas que lhe vou solicitar a seguir, que faça uso do seu conhecimento e também dá alguma informação que tenha recolhido, como é natural. Eu creio que qualquer pessoa teria feito esse esforço de recolha de informação e vejo que fez e ela pode ser muito útil. Porque compreenda, a questão fundamental aqui é perceber-se se 10 mil milhões de euros de transferências de Portugal para offshores foram declarados à administração tributária, mas ficaram pura e simplesmente à margem de qualquer fiscalização e qualquer tratamento. E já esclareceu muito, creio eu, sobre essa matéria. Mas eu queria entender, dos anos que lhe dizem respeito, porque há aqui um ano que é 2014 que não lhe diz respeito, como é óbvio, até porque sai em julho desse ano e os dados respeitantes este ano apenas são reportados em meados de 2015, portanto não lhe dizem manifestamente respeito. O que lhe queria perguntar é, dos anos em que foram detectadas discrepâncias, já tivemos aqui várias conversas sobre isto, eu queria ver se fosse possível ano a ano. Em 2011, a notícia que temos é que há uma discrepância, embora ligeira. Coincide com a informação que tem?
Sim, mas provavelmente também lhe disseram que essa declaração só foi reportada mais tarde à Administração Fiscal, já eu não estava lá.
Não, isso não me tinham dito. Isso é o seu doutor, é o seu professor que está a dizer pela primeira vez e é um dado muito
importante. Não, aquilo que eu estou a dizer é que, por exclusão de partes, se há apenas uma declaração que terá entrado comigo em funções e terá entrado em 2013... Não pode ser essa, não é? Portanto, dizendo respeito ao ano 2012 e tendo entrado em 2013, essa exclusão de partes fica fora.
Portanto, aquilo que não está a dizer é que 2011 e 2012 que estas discrepâncias têm que vir de declarações de substituição, certo?
Ou fora de prazo. Sendo que eu tenho que fazer uma correção, Sra. Doutora. É que as declarações de 2013 foram entregues em final de julho de 2014 e em final de julho de 2014, naturalmente, eu já não estava lá. Pronto. Okay?
Eu também me parecia, por isso é que eu estava aqui a centrar-me em 2011 e 2012. Parece.
Pronto, tudo bem, mas já tinha excluído 2014 e não tinha excluído 2013. Eu volto a dizer, uma coisa que já disse por duas vezes, eu não estou a fugir de nada, ok? Que seja claro, vamos... aquilo que eu estou a dizer, já o disse, provavelmente se isto... tem a leitura que eu lhe estou a dar, e posso estar enganado, eu provavelmente teria, não fiz porque não estava lá, mas se estivesse lá provavelmente fazia a mesma coisa. Desculpem a franqueza com que estou a falar convosco.
Muito obrigada. Não, isto é mesmo para se perceber o que aconteceu, como é óbvio, não é no sentido de o responsabilizar, até porque o ano de que toda a gente aparentemente fala é 2014 e manifestamente não estava lá. Só para terminar esta questão de 2012, disse-nos há pouco que isto era uma declaração que correspondia, ou estes dados novos correspondiam a uma declaração que só foi entregue em 2016, compreendi-o corretamente. 12. Sr. Professor, é que isto é relevante, porque repare, na altura, segundo os dados que eu tenho...
Sra. Doutora, eu sugeria, por uma questão de princípio, que fizesse, colocasse essa questão à atual Diretora-Geral, sem desrespeito. Não, eu estou aqui numa situação que não é agradável, não estou a querer invadir a esfera de intervenção dos meus sucessores, que naturalmente seria uma coisa desagradável. De quando em quando as perguntas cruzam-se, atravessam momentos diferentes, e às vezes já o tenho feito e não gosto nada da ideia, mas faça a favor de perguntar.
Sr. Professor, o Sr. Professor responderá como entender, mas a Sra. Deputada Cecília Meireles colocará as questões que entender ao Sr. Professor.
Claro, aquilo que eu lhe solicitei foi precisamente com base em alguns casos, em conhecimento que tem diretamente e, noutro, com base em alguma coisa que tenha procurado saber, que, penso eu, será a atitude natural da sua parte. E compreenda que a informação é relevante. Eu percebo que não possa assegurá-la porque não se trata de informação que seja da sua responsabilidade. Agora, compreenda que saber, e estamos aqui a falar, porque aquilo que foi reportado inicialmente em 2012 foram 991 milhões de euros, salvo erro, e agora aquilo que está reportado são 4.300 milhões de euros, estamos a falar de uma diferença de 3 mil milhões de euros. É substancialmente diferente esta diferença ter resultado de uma declaração que lá estava e que pura e simplesmente não foi lida pelo sistema, de resultar de uma declaração que aparece em 2016. E certamente que não deixaremos de questionar a atual Diretora-Geral de Impostos para perceber como é que, anos depois, e no caso 4 anos depois, aparece uma declaração, seja ela de erro, seja ela de substituição, seja ela em atraso, com mais de 3 mil milhões de euros de transferências. Compreenderá que tem bastante relevância. E por acaso, perguntava, ouvi a pergunta e ela faz todo sentido. Eu gostava de saber se nos pode dar essa informação, se é uma declaração, é sempre de uma só entidade, se sabe dizer qual é essa entidade.
Mais uma vez, eu penso que o Governo tem dado indicação de que a revelação das entidades é qualquer coisa que não se deve fazer ao abrigo da lei que nos obriga a respeitar o sigilo fiscal, mas de qualquer maneira, não, por motivos óbvios, não seria eu que iria revelar nunca a natureza das entidades que estão aqui subjacentes.
Eu compreendo e compreendo até porque nem poderia, porque a declaração não foi recebida durante o período do seu mandato. Agora, também é um pouco estranho dizer-se, e não me estou a referir a si, estou-me a referir a membros do Governo, dizer-se que não se pode dar informação e depois a informação estar a ser lida nos jornais. É mais simples dá-la diretamente do que deixar a dúvida pairar no ar. Sempre, a transparência é sempre muito mais simples, mas não é um comentário para si, porque obviamente não tem maneira nenhuma de ter certezas absolutas nesta matéria. Depois, algumas perguntas sobre este tal software, se eu bem percebi, aquilo que acha que pode ter acontecido ou que é provável que tenha acontecido é um problema nas declarações que estão em erro, naturalmente, não é naquelas que não existiam, porque nas que não existiam ou nas que foram substituídas o caso será diferente. É entre um primeiro cesto geral em que, para onde essa informação vai e depois o tal data warehouse ou armazém. Quem é que desenvolveu, quem é que criou este software que permite a passagem da informação de uns sítios para os outros? Qual é a sua data? Quantas vezes foi atualizado? E se ele foi adquirido a alguém, a quem?
Senhora deputada, vamos lá ver, eu fiz-lhe aqui uma leitura. Aquilo que eu gostaria de dizer por agora é que, se a minha leitura está correta, o software em causa, que é um software de transferência de informação entre bases de dados, extremamente rápido, mas aparentemente com esta dificuldade, terá sido... Só um momento. Terá sido adquirido em 2006... E terá sofrido vários upgrades, portanto, a inserção de várias versões, sendo que já em, enfim, recentemente, aparentemente, e por aquilo que, mais uma vez, estou a entrar em áreas que não... que seria preferível serem referidas por outras pessoas, mas aparentemente... quando da produção de informação sem bugs, já não era este o software que para este efeito estava a ser utilizado na AT. Ou seja, foi aparentemente desenvolvido um outro, que não foi, aparentemente não terá sido adquirido diretamente no exterior, terá sido desenvolvido pela própria AT em colaboração com uma entidade, uma empresa, qualquer que ela seja, mas isso não me compete a mim esclarecer, que terá permitido então fazer a leitura integral do documento. Deixe-me dizer-lhe que A informação que foi preparada e que foi enviada ao seu Secretário de Estado para efeitos de publicação estatística não foi produzida, aparentemente, a partir da mesma versão do software que terá dado origem, enfim, que potencialmente pode ter dado origem a estes problemas. Estou-me a fazer entender, portanto, por isso é que aparentemente os números que eu tenho aqui não batem certo com os números que a senhora deputada Mariana Mortágua estava a mencionar há pouco.
Não completamente, não estou a perceber completamente, porque, vejamos, houve alguma alteração à declaração modelo 38 que possa ter originado isso?
O software em causa não faz só isto. É utilizado para fazer outras coisas. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer, a declaração modelo 38 foi alterada agora, sofreu uma alteração para o ano 2015, portanto, acabou por ser, o tratamento, naturalmente, é em 2016, e... Enfim, pode não ter sido assim, mas aparentemente foi face ao facto de ter sido necessário, ou ser necessário, mexer na estrutura toda de transferência dos dados, porque havia uma declaração nova, aparentemente ter-se-á aproveitado a oportunidade para mexer também na ferramenta de transferência. Aquilo que acontece, ou que acontecia anteriormente, portanto, a ferramenta em causa deixou para este efeito, de acordo com a informação que eu aqui tenho, deixou de ser utilizada neste domínio. Okay? Não quer dizer que não possa estar a ser utilizada noutros domínios para efeitos de transmissão de dados entre diferentes bases de dados. Okay? Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que em 2011 e em 2012, quando a informação foi preparada para nós, para submissão à Secretaria de Estado e ao seu Secretário de Estado, a versão que estava a ser utilizada desta ferramenta era uma versão diferente.
Se
eu não tiver a explicar-lhe qualquer... Enfim, se não tiver a ser claro em qualquer coisa, por favor, pergunte-me outra vez que eu tentarei explicar o melhor possível.
Eu creio já ter percebido que o software que está a ser utilizado agora é diferente daquele que era utilizado nessa altura, é isso, não é?
Aquilo que eu estou a dizer-lhe é que aparentemente o problema é detectado a partir do momento em que um novo software que é desenvolvido, e vamos também fazer, eu neste momento não estou a dar a ter, mais uma vez que me lhe digo, não estou aqui a defender a minha pele, mas é a própria instituição que desenvolve a solução para o problema, portanto, o problema é detectado porque a própria instituição desenhou uma solução que é melhor. Portanto, e, como é óbvio, como eu estava a dizer há pouco, a instituição gostaria muito de ter mais meios para, sobretudo ao nível informático, eu posso falar pelo período em que lá estive, como vos disse, havia umas largas dezenas, se não uma centena de projetos de elevada prioridade, que não havia dinheiro para implementar. Epá, e é óbvio que todos nós gostaríamos e prestaríamos com certeza um serviço ainda melhor ao país se tudo isto estivesse disponível, mas nós somos o país que somos, temos os recursos que temos e, portanto, não foi possível fazer mais. E, portanto, também aqui a este nível, aquilo que eu presumo que tenha acontecido foi, ou é o facto de haver uma limitação financeira que não permitiu antes, mas, enfim, como vos estou a dizer, a solução nem é do meu tempo, a solução é uma solução recente. Ok?
Eu creio ter percebido. E há uma pergunta que também faz todo sentido que lhe pergunte, embora não seja naturalmente especialista em informática. Se alguém quisesse manipular o sistema, que é tal tese da mão humana, se alguém quisesse manipular o sistema para que algumas declarações não fossem lidas, isso era possível?
Senhora Deputada, que o sistema tenha sido concebido para permitir uma intervenção dessas, eu diria que não. Se eventualmente, se eu acredito que tenha acontecido, não acredito. Se é possível, eu já vi tudo, enfim, se eventualmente é possível gerar intrusões em sistemas tão poderosos como os sistemas da NASA ou do Pentágono, é com certeza, ou há de ser com certeza possível fazer uma intrusão dessas. Eu esperava francamente que não fosse um caso desses que tivesse acontecido aqui, mas só saberemos isso quando tivermos o resultado aqui da inspeção ou da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças.
E em relação a estas declarações, não há aquelas que foram lidas com erro, mas em declarações em relação às declarações que, de substituição, também são impossíveis de detectar. Mas no caso de uma instituição que pura e simplesmente não apresente declaração, o sistema tem alguma maneira de se aperceber disso?
Por natureza, o sistema identifica quais são as instituições que estão a submeter e as instituições que não estão a submeter. É importante perceber-se que há declarações com indicação de transferências e outras que não têm, que têm indicação de que não há transferências desta natureza. Portanto, há instituições que não realizaram nenhuma transferência com estas características. Não é? Portanto, mas isto... E é importante perceber-se que isto acontece também com os contribuintes, com os contribuintes individuais e com as, enfim, as pessoas coletivas. Há contribuintes que se atrasam, não é? E portanto, entregam seguidamente.
Eu sei por experiência própria.
Entregam seguidamente, naturalmente que são penalizados por isso, não é? Nos termos da lei, quer os contribuintes em nome individual, quer os contribuintes em nome coletivo. E portanto, aqui acontece a mesma coisa. Portanto, se eventualmente uma determinada instituição se atrasar, enfim, está a fazer algo que não deve fazer, mas é tratada como tem que ser, não é?
Pois, mas era isso que eu estava a tentar perceber, porque uma das hipóteses que estava aqui a ser levantada era declarações em atraso ou em falsa, ou em falta, que tivessem aparecido posteriormente. Mas quando um contribuinte não apresenta uma declaração que é devida, é multado e é interpelado a cumprir. O que eu pergunto é se aqui há o mesmo sistema em vigor, porque se houver, não se percebe muito bem como é que podem de repente aparecer de declarações em atraso de anos.
Tanto quanto me dá de perceber, para esses anos, aquilo que estão em causa são as quatro declarações, portanto, esses anos é 2011, 2012 e 2013, mas posso estar enganado, são as quatro declarações de substituição que eram mencionadas há pouco. Portanto, terão sido entregues declarações e depois, a determinada altura... as instituições em causa terão chegado à conclusão que, ou por excesso ou por defeito, a declaração não estava correta e corrigiram, não é? Naturalmente que, se eventualmente fizeram uma declaração num primeiro momento e depois uma segunda declaração muito mais tarde, quando a segunda declaração for tratada, vai dar problemas. Deixe-me dizer-lhe que, tanto quanto me é dado perceber, alguns dos problemas detectados são nas próprias declarações de substituição. Portanto, ao contrário daquilo que me pareceu dizer há pouco. Portanto, alguns dos problemas, algumas das declarações em erro, são declarações de substituição. Portanto, não é só o facto de ter entrado tarde, a respectiva leitura efetuada em abril de 2016. De abril de 2016, pode não ter sido completa, da própria declaração de substituição. Mas eu, mais uma vez, pedia-vos que, relativamente a estes períodos em que eu já não estava em funções...
Encaramos as suas respostas como uma ajuda e não como, claro, uma prestação de informação da sua... Claro. Porque isso que nos está a dizer é mais preocupante ainda, porque nos está a dizer a primeira declaração... não tem a informação e depois a segunda declaração que tem a informação não é lida porque dá erro. Pois, mas repare-se, a primeira declaração está incompleta, não tem a informação que é devida. A segunda, que tem a informação que é devida, não é lida porque dá erro. Há de convir que começa a ser um padrão.
Vamos lá ver, aquilo que eu estou a dizer-lhe resulta apenas... da leitura que estou a fazer daquilo que foi afirmado aqui, portanto, e daquilo que me afirmaram a mim. Aparentemente há uma declaração submetida durante o meu mandato que não terá sido alvo de leitura correta. Ou seja, que tem um problema de leitura. Se há mais... Durante este período, há mais declarações que estão com problemas, naturalmente, que terão que ser ter sido declarações entradas num momento posterior. Mas atenção, o facto de um contribuinte, eu não estou a defender ninguém, mas o facto de um contribuinte corrigir a sua declaração, pensem na declaração de IRS, com o devido respeito, não é nenhum crime. Portanto, isto acontece com muita frequência e pode, enfim, as pessoas podem, têm que naturalmente responder por isso, como acontece com todos nós a título individual, com as empresas, em termos gerais, com a declaração anual de IRC, mas isso não é revelador de um comportamento problemático.
Com certeza, não creio que esteja isso, mas compreenda que também pela disparidade de valores é natural que isto cause alguma estranheza. Tinha uma última pergunta para esta ronda, porque creio que será importante também perceber, do ponto de vista do combate à fraude, à evasão e à elisão com a utilização de paraísos fiscais, a única coisa que é feita é a fiscalização destas transferências bancárias ou o combate à elisão fiscal e à utilização de paraísos fiscais para engenharia fiscal e eventual evasão ou fraude tributária vai para além disto? Estou-me a cingir, estou-lhe a fazer perguntas em relação ao período do seu mandato.
Bem, a fraude fiscal é uma coisa muito mais abrangente do que a utilização de paraísos fiscais ou de espaços de tributação privilegiada. E naturalmente que toda a atividade desta direção que eu mencionei agora diz respeito a atividades criminosas ou potencialmente criminosas. Portanto, aquilo que eu estou a dizer, a primeira parte da resposta é, obviamente, o combate à fraude e à evasão fiscais não se fica, felizmente, por aqui. Quer ao nível inspectivo, quer ao nível preventivo. Portanto há todo um conjunto de medidas, que são sobretudo medidas de controle da economia, de controle dos fluxos na economia, que são medidas de controle apriorístico que se procura implementar ao longo do período em que eu exerci o meu mandato. Foram sendo implementadas ao longo de todo o período, não só destes últimos 3 anos e meio, na AT. De qualquer maneira, aquilo que eu lhe iria dizer é que no que diz respeito especificamente, portanto, segunda parte da pergunta, no que diz respeito especificamente à intervenção ou às intervenções no domínio dos, enfim, daquilo que são transferências ou trabalhos com paraísos fiscais, a informação mais relevante que chega à AT é esta. Para além disto, aquilo que se trabalha com, são ou eventuais casos muito pontuais de denúncia ou alternativamente ficheiros que nos chegam no âmbito de processos do género daqueles, por cooperação internacional, por exemplo, do género daqueles que já tiveram conhecimento. Os processos de aquisição de informação que foram realizados por outras administrações fiscais que partilharam esses mesmos dados connosco. Não sei se me estou a fazer entender, portanto estou a falar dos diferentes leaks, ok? Quando as administrações fiscais estrangeiras adquiriram esses dados, por via de regra foram desenvolvidos contactos por forma a que nós em Portugal tivéssemos acesso a esses mesmos elementos e naturalmente que os dados foram tratados e a tributação em causa, pelo menos no que diz respeito ao trabalho que foi feito, enfim, mas estou certo, eu ia dizer pelo menos no que diz respeito ao período em que eu fui diretor-geral, mas estou perfeitamente certo que a mesma coisa terá acontecido no período em que eu não era já diretor-geral, o trabalho foi feito e as liquidações foram feitas, as pessoas foram chamadas à responsabilidade.
Muito obrigada, Sr. Professor. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de cumprimentar o nosso convidado e pedir desde já desculpa se nas minhas intervenções eu fizer alguma pergunta repetida e isso deve-se simplesmente ao facto de eu não ter conseguido estar por força das tarefas e de não poder multiplicar um grupo parlamentar que tem a dimensão que o meu tem. Não ter estado sempre presente e, portanto, eu peço desde já tolerância para o caso. de vir a suceder alguma repetição ou de eu lhe pedir alguma informação que já tenha dado, pronto, tenha alguma tolerância com isso. A primeira pergunta que gostava de lhe fazer é precisamente sobre a prioridade da orientação do trabalho da direção geral, claro, durante o tempo em que lá esteve e que exerceu as funções que exerceu, no âmbito da orientação política. Ou seja, havia uma afetação de esforços e meios claramente orientada para alguma das áreas de combate à evasão fiscal. Por exemplo, foi-nos dito há pouco que durante um determinado período os esforços estavam concentrados na implementação do E-Fatura e no combate à pequena à economia informal. Eu pergunto-lhe se durante o exercício das suas funções também houve alguma prioridade que tenha concentrado esforços, meios, recursos, preocupações, capacidade inspectiva em alguma das dimensões da tutela.
Bem, eu vou fazer um pequeno enquadramento e eu espero que me perdoe. E espero que a Sra. Presidente também me perdoe. Vamos entender uma coisa que já disse há pouco. Depois eu respondo-lhe, não, sem problema. A administração fiscal e a política fiscal são duas coisas diferentes. É natural que a tutela defina, enfim, basicamente faça alterações de leis, legisle e defina grandes prioridades. Mas a administração fiscal é qualquer coisa que, na minha concepção, da forma como deve funcionar um Estado desenvolvido como o nosso, é qualquer coisa que é feita de forma, tem que ser feita de forma com independência, de uma forma sistemática, cobrindo as diferentes áreas de intervenção, que são muitas, pá, muito mais do que aquilo que o cidadão comum se apercebe, de intervenção de uma administração tributária. Portanto, o que é que isto quer dizer? É que todo o trabalho... O trabalho de uma administração fiscal é basicamente, ou na minha perspectiva, trabalho de controlo da economia, controlo da atividade económica para efeitos de tributação. E esse tipo de trabalho tem de permanecer, tem de continuar a ser feito sucessivamente, independentemente daquilo que são as grandes prioridades que naturalmente as instituições têm de dar seguimento, não é? Portanto, neste caso, para este período que, enfim, que estamos a analisar aqui, que dá a ideia que é, enfim, que é o racional da sua pergunta tem a ver com isto. Naturalmente que o país, na situação em que se encontrava, estava focado sobretudo em conseguir incrementar os níveis de cobrança aos mais diferentes níveis. Portanto, e aquilo que eu lhe posso dizer é que foi desenvolvida, mas esta era uma estratégia que vinha de trás, que já tinha sido proposta inclusivamente a governos anteriores, foram desenvolvidos um conjunto de medidas que permitiram um controle quase em tempo real daquilo que se passava, quer ao nível das empresas, ao nível do IRS e do IRC, quer ao nível dos particulares e... curiosamente dos particulares com o IRS, mas aqui o controle incidiu sobretudo através de uma ferramenta que normalmente não é conhecida cá fora, uma coisa chamada Placir, que dependia de um controle que era controlado diretamente até por mim, ou enfim, tinha uma intervenção direta minha, forte, que permitiu controlar aquilo que eram, enfim, que era a cobrança, a arrecadação, se quiserem, em IRS. Isto é uma história mais longa, mas portanto aquilo que eu estou a dizer-lhe é o enfoque, naturalmente havia outros, na melhoria, por exemplo, ninguém aprecia isto, pá, porque naturalmente o relacionamento do cidadão comum com a administração fiscal não é um relacionamento fácil, não é aqui nem é no estrangeiro, mas havia também um enfoque, ou houve um enfoque sucessivo também na tentativa de melhoria da qualidade do serviço que era prestado aos contribuintes, mas o principal enfoque era na tentativa de angariação de receita fiscal. Aos mais diferentes níveis. Naturalmente que uma das parcelas disto, deste tipo de intervenção, é uma parcela que tem a ver com esta matéria que estamos a tratar aqui. Mas estamos a falar de um universo de preocupações que é muito, muito mais abrangente. Eu não sei se respondi à sua pergunta, se calhar não, mas por favor, repita.
Respondeu-me o que acha do que deve ser o funcionamento e o relacionamento entre o Estado e a Direção-Geral. Mas o que eu lhe perguntei no concreto foi se existia ou não alguma afetação de meio especial para alguma das dimensões do combate à fraude e à evasão fiscal. Por exemplo, nós sabemos que em Portugal há uma identificação de distribuição de dividendos junto do Banco de Portugal muito superior àquela que é efetivamente taxada. Nós sabemos que estima-se que da economia paralela 90% daquilo que passa à margem da nossa capacidade de cobrança se relaciona com grandes transações, grandes transferências, grandes grupos e não com a pequena economia local. E, portanto, tendo em conta que o Governo, e fez, e é inegável, aliás, a Autoridade Tributária durante aquele tempo, durante esses tempos e continua, implementou um trabalho de controlo mais em tempo real do funcionamento da economia, isso é uma evidência, o que lhe estou a perguntar é se isso foi feito de forma simétrica para todas as dimensões da economia, ou se havia mais meios para andar preocupado com a fatura e com as feiras e com os cafés e com os restaurantes, do que, por exemplo, com os milhares que eram transferidos para offshores. Ou se, pelo contrário, havia igual prioridade. Isto, pergunto-lhe isto pelo simples motivo de que quem o antecedeu aí nesse lugar nos disse que durante o seu período na Direção-Geral tinha tido como orientação a concentração de esforços na implementação do e-fatura e, portanto, dava a entender que havia uma orientação que podia ter, de certa forma, deixado à margem outras prioridades.
Sr. Deputado, vamos lá ver se eu consigo ser mais incisivo.
É uma resposta de sim ou não, porque não, ou tinha não prioridades ou não tinha prioridades.
Aquilo que eu lhe estou a dizer é que as prioridades internas, de um ponto de vista de administração tributária, são função da percepção que temos em cada momento do tempo do facto de estar a correr alguma coisa melhor ou pior em cada um dos segmentos. Portanto, não são, a este nível, daquilo que é pura administração tributária, não são propriamente ditadas pela, pelo menos comigo não eram, propriamente ditadas por aquilo que são as opções políticas do Governo. Depois, aquilo que eu lhe digo, que se não disse deveria ter dito, é que há alguns projetos emblemáticos. O E-Fatura, como lhe digo, é um projeto de administração tributária, que a determinada altura ganhou grande relevo público e foi-lhe dado, de facto, grande relevo. Permita-me discordar consigo num aspecto. O E-Fatura trouxe para dentro, trouxe tributação devida e trouxe para dentro da economia regular um conjunto de transações de enorme significado. Aliás, colocou, se eventualmente não temos esta noção, colocou a administração fiscal portuguesa na liderança daquilo que são as administrações fiscais ao nível da OCDE. E é ainda um exemplo que de vez em quando, outras administrações fiscais gostariam de poder seguir se eventualmente tivessem disponíveis para fazer um investimento que foi feito aqui, que é um investimento de vários anos, para conseguir implementar todo aquele sistema. De qualquer maneira, aquilo que eu lhe iria dizer é, ao nível do controle da atividade desenvolvida especificamente com offshores ou para offshores, nós não deixámos nunca de ter um conjunto de pessoas a trabalhar que normalmente trabalham neste tipo de matérias. É importante também percebermos aqui uma outra coisa, e esta sim já é uma matéria de política fiscal. O facto de estarem a transferir dinheiros para offshores não é por si só, não dá por si só e imediatamente origem a qualquer tributação. Pode ser indiciador, portanto, são estes, da realização de operações que eventualmente devessem ter sido tributadas e não o foram. E, portanto, Esse tipo de trabalho, como eu estou a dizer, foi sempre feito. Portanto, foi feito relativamente aos elementos que chegaram à inspeção. Nos devidos termos, nunca me foi feita notar uma insuficiência de recursos a este nível. Agora, perceba-se que se eventualmente existem mecanismos na lei que viabilizam determinadas soluções que podem conduzir a uma redução efetiva da tributação, as administrações fiscais, incluindo a AT, não têm capacidade, não podem ultrapassar a lei, não têm capacidade para tributar algo que a lei diz que não pode ser tributado. Nem faz sentido alocar, na minha perspectiva, alocar-lhe mais recursos do que aqueles que podem gerar a tributação que é devida. Portanto, não alocar recursos a operações que nós sabemos que, enfim, uma coisa é, são operações que potencialmente nos podem dar receita. E aí o esforço foi feito. Se eventualmente estamos a alocar pessoas a operações de que não gostamos só porque não gostamos delas, de um ponto de vista de gestão, isto é qualquer coisa que com o devido respeito, mas é irracional isso. Efetivamente nós não fizemos. Portanto, deixe-me dizer-lhe, a ênfase foi a este nível, porque a situação era a que era, na tentativa de transformar em cobrança aquilo que tinham sido as alterações introduzidas na lei. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, porque o mérito aqui não é do Diretor-Geral, o mérito aqui é da AT, mas aquilo que foi conseguido em Portugal durante esse período é qualquer coisa que normalmente não se consegue a nível internacional. E não se consegue porquê? Porque normalmente a receita fiscal é muito elástica. Quando a economia cai, quando o produto cai, normalmente a receita fiscal cai mais do que proporcionalmente. Quando a economia sobe, quando o produto sobe, a receita fiscal tende a subir mais do que proporcionalmente, e aquilo que se verificou aqui foi que o produto caiu e a receita fiscal subiu. E eu posso mostrar, por acaso, nem gráficos, não consigo projetá-los, mas para mostrar exatamente isso. Isto é tão estranho que, acreditem ou não, mas eu tenho aqui provas, nem a própria, implementámos este tipo de soluções, nem o próprio FMI acreditava que elas fossem resultar. E escreveram-no. O FMI cá. Portanto, aquilo que eu estou a dizer, mas atenção, deixem-me também dizer-vos uma coisa. As soluções que foram implementadas são soluções de administração fiscal. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que foram desenvolvidas, planeadas, implementadas no interior da administração fiscal. É evidente que tiveram cobertura legal, portanto foram aprovadas, sobretudo tendo em consideração o momento de crise que se atravessava. Mas isso, o país, enfim, esta receita deve a dois tipos de intervenientes. Aos portugueses que pagaram os impostos correspondentes, estes são os heróis, e às pessoas da AT que viabilizaram isso. Desculpem-me, eu gostava de dizer isto, ficou dito. Ok?
Tá, muito obrigado. O facto, disse que a inspeção não deixou de atuar, é evidente, não deixou de atuar perante a amostra que tinha disponível como universo, que afinal não era o universo, era uma amostra do universo. Porque se os bancos entregaram qualquer coisa como, eu agora não tenho os números bem presentes, mas qualquer coisa como, num conjunto vasto de declarações, 44 ou 47 mil transações para offshores, os bancos entregaram à autoridade tributária a identificação de todos esses. Não foi durante a sua, já percebemos que houve algumas destas operações que são identificadas mais tarde em retificações, mas só para percebermos. Destas, 14 mil transações ficaram de fora da capacidade de extração, digamos assim, de uma base de dados para outra. Portanto, faz chegar à autoridade tributária o universo, mas na comunicação entre os vasos da autoridade há uma parte das transações que não é identificada. Eu pergunto-lhe, para efeitos estatísticos e para efeitos inspectivos, a amostra que está a ser utilizada é exatamente a mesma?
Provavelmente este é um daqueles casos que eu procurei responder no período em que não estive aqui, mas eu responderei outra vez. A informação que é trabalhada em termos inspectivos é sempre a informação que é extraída do data warehouse. aquilo que acontece é que a informação que foi, enfim, penso que estou a ser completamente racional nesta leitura, posso estar enganado, mas é a leitura que estou a fazer neste momento, e que tenho feito. A informação que foi transmitida para publicação pela Direção-Geral e, portanto, veiculada por mim para a Secretaria de Estado, foi extraída com base numa versão da ferramenta de transferência de dados, que não era aquela que, com a qual os mesmos dados foram depois tratados em 2016. Estou-me a fazer entender. E aquilo que eu estou a dizer, aparentemente, por acaso não tinha pensado nisto nestes termos...
Só para eu perceber, aquilo que comunicou para divulgação do ponto de vista estatístico era o mesmo universo de transações que a inspeção utilizaria, caso... que a inspeção utilizou.
Aquilo que eu comuniquei para efeitos estatísticos foi o mesmo universo que a inspeção tratou. Mas aquilo que eu estou a dizer-lhe é que, uma vez que esta informação foi recolhida em momento anterior, é evidente, foi em momento anterior àquela que depois deu origem à publicação que tinha os valores muito baixos, provavelmente esta primeira recolha é mais completa. Por incrível que lhe pareça, mas é aparentemente que eu tenho os valores que aparentemente me estão. Eu tive que os ler aqui agora. Mas os valores que eu tinha eram superiores e crescentes, ao contrário daquilo que estava a ser mencionado de forma correta pela sua deputada Mariana Mortágua, com base na primeira publicação, que é a publicação de abril de 2016. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é a ferramenta que foi utilizada. Era uma versão diferente e, simultaneamente, as declarações que tinham sido submetidas eram declarações que não são aquelas que, neste momento, são as últimas. Porque, entretanto, há coisas que terão sido mudadas. Ok?
Sim, isso está entendido. Eu só não tinha percebido era se o universo que era utilizado para efeito estatístico era exatamente o mesmo que era utilizado para efeito inspectivo. É. Sobre... aquilo que pode testemunhar diretamente. Quantas vezes lhe foram solicitados dados pelo Secretário de Estado ou pelo Ministério das Finanças sobre transações para offshore?
Tanto quanto me lembro, nenhum. Não quer dizer que não possa ter acontecido. Ouçam, tanto quanto me lembro, nenhuma vez,
então,
mas pode ter
exemplo,
acontecido.
Perguntas dirigidas por deputados ao Ministério nunca chegaram à Direção-Geral?
As perguntas chegam... eu não sei se as vossas chegaram ou não, mas as perguntas chegavam-nos. E com a celeridade que era possível, enquanto eu fui Diretor-Geral, essas perguntas eram respondidas pelos serviços. É evidente que é um volume de perguntas. Os senhores saberão que é uma coisa difícil, portanto os recursos são limitados e nós respondíamos com a rapidez que era possível, mas as respostas eram preparadas.
Muito bem. E nós sabemos que é esse o procedimento comum, enfim, não só neste serviço, como na maior parte dos serviços. Encaminhando uma pergunta para o Governo, ela segue para o serviço competente, capaz de fornecer os dados. O PCP, nesta matéria concreta, dirigiu por mais do que uma vez perguntas a solicitar os dados, ainda que por atacado, sem a discriminação, evidentemente, dos atores das transferências, dos fluxos de capital que saíam de Portugal e das transferências que saíam de Portugal com destino a offshore. Fizemos-lo mais do que uma vez. Aliás, a própria Comissão de Orçamento e Finanças, por solicitação do PCP, chegou a redigir um documento exatamente com essa solicitação para o Ministério. Portanto, aquilo que lhe pergunto é se alguma vez o Ministério, neste âmbito específico, solicitou à Direção-Geral informação para que lhe possibilitasse responder às perguntas que os deputados do PCP redigiram.
Sr. Deputado, eu especificamente, repare, eu não sei quantas perguntas eram dirigidas por semana, mas eu acredito que são, que estamos na ordem de mais de uma dezena de certeza. E, portanto, como calculo, eu estive durante muito tempo como Diretor-Geral. Aquilo que eu posso dizer-lhe é que, naturalmente, que nos chegaram perguntas dos diferentes grupos parlamentares e também perguntas do PCP. Eu lembro-me a determinada altura que não neste último governo, mas num governo anterior, o grupo parlamentar mais ativo de longe era o grupo parlamentar do CDS, que dirigia todas as semanas um conjunto enorme de perguntas à administração tributária. E aquilo que eu lhe posso dizer é que... Aquilo que eu posso dizer é que todas essas perguntas, mais tarde ou mais cedo, aquelas que nos chegaram, eram respondidas. E, portanto, se essas perguntas nos chegaram, elas foram com certeza respondidas, mas não tenho a certeza disto agora. Pá.
As perguntas foram respondidas, mas não nos foram facultados os dados. Portanto, a resposta, pura e simplesmente, foi... que não, enfim, não referia os dados que o PCP solicitava. Eu, por acaso, não tenho aqui as perguntas, mas as perguntas pedem valores concretos, pedem a estatística, pedem o fluxo, e as respostas dizem coisas como: de acordo com os números da OCDE, o fluxo internacional para offshores diminuiu 83%. Pronto, e era suposto que os deputados ficassem contentes com isso. E, portanto, aqui é a resposta à Comissão de Orçamento e Finanças, não refere o fluxo uma única vez. Não, há uma que diz exatamente isto, e a resposta do Secretário de Estado aqui presencialmente é exatamente esta que eu estou a dar. Portanto... É de estranhar que essa pergunta se chegou à Direção-Geral, e se a Direção-Geral tinha os dados, não fazia deles publicação, mas era obrigada a fornecê-los à Assembleia da República. Portanto, era isso que precisávamos de compreender, se a Direção-Geral alguma vez foi interpelada, porque o PCP interpelou o Governo, se o Governo alguma vez interpelou a Direção-Geral, ou se pelo contrário, neste caso, nem vos mandou a pergunta, preferiu não responder.
Senhor Deputado, eu não consigo, como estou a dizer, por mais que quisesse neste momento, eu não conseguiria dizer com exatidão se a sua pergunta ou as vossas perguntas chegaram a AT no meu tempo ou não. Aquilo que eu posso dizer-lhe é que as perguntas que chegavam, mais tarde ou mais cedo, eram respondidas, ou seja, havia uma proposta de resposta para a Secretaria de Estado.
Para terminar, Senhor Deputado.
Não, pronto, é evidente que lhe solicitava que, hoje em dia, já não estando na Direção-Geral, será impossível ou muito difícil, mas era importante ter noção, porque é importante nós percebermos que esta estatística não foi divulgada, e é evidente que isso não tem relação com o facto de estarem 14 mil transferências não escrutinadas. Mas é por termos hoje divulgado a estatística que também detectámos o erro. E, portanto, a verdade é que a estatística que não foi divulgada corresponde a uma opção política, e houve deputados que solicitaram isso, e era preciso saber se o Governo fez algum esforço para responder ou se, pelo contrário, fez um esforço para não responder. De qualquer das formas, eu pergunto-lhe sobre o software. O software de extração dos ficheiros de uma base de dados para outras, e vou terminar, Sra. Presidente, tanto quanto percebemos, é programado no exterior. A primeira pergunta que lhe faço é se a autoridade tributária pede acesso às linhas de código e à programação, porque acho que depois dos problemas que houve com o acesso por parte de entidades privadas terceiras às bases de dados da AT, durante o que foi descoberto durante o processo da lista VIP, é o mínimo que se pode, quando se pede um software a uma entidade estrangeira, portanto, aceder a todas as linhas de comando que aquele software vai executar, para ter a certeza de que não há nenhuma possibilidade de intrusão nos dados, nem nenhuma linha de programação que não esteja de acordo com a encomenda que foi feita. Porque, partindo do pressuposto que a encomenda foi bem feita. Portanto, perguntar-lhe se há acesso por parte dos serviços da AT às linhas de código, à programação do ficheiro, do programa, e quem é que faz exatamente o controlo desse programa, a sua utilização, a sua manutenção e upgrades, se são aqueles que o conceberam, se nós não pedimos para ver o que está dentro do produto. Porque isto, encomendar um programa de software, já agora, e termino mesmo, é fazer uma encomenda de um conjunto de ordens. Enviem-me um programa que cumpra estas determinadas ordens.
mas convém confirmar se as ordens estão lá dentro quando nos mandam o programa. Portanto, era para saber como é que o interesse público confirma que o programa que nos estão a vender faz exatamente, nem mais nem menos, que aquilo que foi exigido ao programador.
Não me leva mal com a resposta que eu vou dar. Repare, o programa foi comprado, e estamos a falar, tanto quanto me dá de perceber, de software standardizado, desenvolvido especificamente para este, enfim, para este fim, para permitir a transferência de dados entre bases de dados. Pronto. Aquilo que eu estou a dizer-lhe é que nenhum produtor de software lhe vai dar acesso ao código-fonte, porque senão perde-o. Eu não sei se estou a falar, mas também falou neste tipo de linguagem, está-me a perceber completamente, eu não sei se essas outras pessoas estão a perceber. Mas nenhum produtor internacional de software lhe dá acesso ao código-fonte. Com uma particularidade, é que se eventualmente agíssemos assim para software standardizado, repara, há de haver milhões de linhas de código por trás do Excel ou do Word que nós estamos a utilizar no dia a dia. Pronto, e aqui, está bem, mas usamos todos. Hoje em dia somos de alguma forma escravos do Office e toda a gente usa isso. E ninguém faz. Honestamente, aquilo que eu penso num caso destes é que esse controle naturalmente não é feito porque é um produto standardizado. Não estamos a falar de algo que foi desenvolvido para a TIC. Não foi desenvolvido à medida. Aquilo que acontece, aquilo que aparentemente foi desenvolvido à medida é aquilo que existe agora, que é mais lento, mas que funciona, que provavelmente terá tido algum custo, foi desenvolvido através de uma parceria com alguém, mas que funcionou. Epá, e este aparentemente terá funcionado durante algum tempo, e atenção, é uma coisa que é um produto com alguma reputação no mercado, que é utilizado, como eu estou a dizer, uma coisa muito rápida, que permite transferência muito rápida de informação entre bases de dados, epá, e que aparentemente, mas eu não consigo garantir isso, que aparentemente deu num caso destes com qualquer coisa que nós não sabemos exatamente o que é, mas que deu origem a um problema como este. Eu gostava só, a este nível, se for isto, de lembrar uma coisa. Pá, todos nós temos telemóveis. Quantas versões do software durante um ano é que nós, quantos upgrades é que nós recebemos? Normalmente os upgrades que nós sabemos resultam da detecção de bugs, de pequenas coisas. Pá, enfim, quem é especialista na área, eu já trabalhei em informática, não trabalho, mas há uma referência normalmente a nível internacional que nos indica que cerca de 0,3% do código escrito tem problemas. É evidente que estes problemas, às vezes, acabam por se traduzir em qualquer coisa muito grave, e outras vezes, felizmente, são detectados a tempo e acabam por não se traduzir. Mas eu não sei se foi isto, como eu estava a dizer, se eventualmente tivesse sido isto, dificilmente se conseguia fazer de outra maneira. Como outra particularidade, não sei se estava presente, eu procurei a princípio dizer aquilo que, a ser verdade a minha interpretação e a leitura que estou a fazer daquilo que foi revelado aqui pelo Sr. Secretário de Estado, em princípio a AT, tendo perdido algum tempo relativamente a estas operações, não perdeu um tempo que não seja recuperável. Não quer dizer que não possa haver algum caso, e eu penso que disse isto da primeira vez, onde eventualmente tenhamos alguma dificuldade e possa haver alguma coisa que pudesse dar origem à tributação e que não seja possível de ser recuperada. Mas o atraso não é um atraso de 5 anos ou 6, ao contrário daquilo que é um atraso que pode ter algum significado em alguns casos, mas que tendencialmente é uma coisa que eu espero é que neste momento já esteja a ser, está com certeza já a ser recuperado, e portanto o trabalho há de estar a ser feito. E se for isto, aquilo que eu diria é que a casa tem que andar para diante. Epá, se não há má fé, se não houve desleixo, se não houve falta de cuidado, como eu estava a dizer há um pedaço, às vezes os raios também caem, epá, e nós não podemos lamentar-nos se eles caíram em cima da nossa casa e dizer que devíamos ter construído a casa 100 metros ao lado, 200 metros ao lado, ou que devíamos ter construído noutra cidade. Às vezes acontece. Se for isto, se for uma coisa completamente diferente, é evidente que tem que haver uma intervenção disciplinar duríssima, não é?
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu tenho uma inscrição individual. Sr. Deputado Rubina Berardo, 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Professor Azevedo Pereira, agradecer a sua presença cá, mas uma vez que não nos faculta os documentos que citou, e para não ficarmos aqui numa neblina de desconhecimento e de suspeita, pedia uma maior clarificação sobre os três despachos que referiu relativamente à Zona Franca da Madeira. Porque na sua intervenção, numa das suas primeiras intervenções, disse que era sobre informação estatística da Zona Franca da Madeira, mas a verdade é que tem a ver com o destino das listagens das empresas ativas na Zona Franca da Madeira, no final de cada ano, se seriam enviadas para a AT regional ou para a AT nacional, e, que é uma matéria que nada tem a ver com aquilo que nos traz hoje aqui à audição, nomeadamente as transferências para offshores, e que, aliás, também as próprias estruturas regionais, como bem se recordará, nunca tiveram tutela do setor bancário, que é uma matéria dos serviços centrais da máquina fiscal, para o qual as autoridades regionais sempre escrupulosamente cooperaram nesse sentido. Obrigada.
Perdão. Eu li o despacho, portanto, e... Aquilo que eu estou a dizer-lhe eu li o despacho, é elucidativo. Fala por si, diz aquilo que diz. E, portanto, como percebe, aquilo que nos foi solicitado, e pode ver, poderá vê-lo depois, foi uma alteração na forma como nós estruturámos a informação, tendo em consideração aquilo que é mencionado pelo Sr. Secretário de Estado relativamente à Zona Franca da Madeira e à intervenção que havia em curso. Ele, por acaso, não menciona no despacho, mas havia, naturalmente, como sabe, a partir de determinada altura, uma providência cautelar da SDM relativamente à matéria. E, portanto, aquilo que nos pediu, aquilo que nos foi pedido foi isto, e a única coisa que disse, que li, para não haver dúvidas, a única coisa que eu fiz foi ler o despacho. Foi lido, portanto, o conteúdo ficou aqui mencionado, e eu estou perfeitamente convencido que dentro de muito pouco tempo todos os grupos parlamentares, todos os seus deputados terão os despachos em casa. Ok?
Temos ainda a esperança que o pouco tempo seja até ao final desta reunião. Vamos entrar então na terceira, vamos então entrar na segunda e última ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer ao Sr. Professor Azevedo Pereira a disponibilidade para estar connosco e prestar-nos alguns esclarecimentos. Eu vou fugir a algumas das questões que foram colocadas quanto aos procedimentos que foram tomados nos últimos tempos e vou mais ater-me um pouco à substância dos 10 mil milhões. Portanto, eu penso que é importante também não nos enredemos na questão dos procedimentos e perceber também o que é que estamos a falar, o que é que está em causa. Mas a primeira questão, e é um sublinhado, e é mais confirmar ou infirmar, portanto, aquela afirmação que já fez, portanto, da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, portanto, em que confirmou que parecia não existir nada de problemático em relação a esse sistema de informação. Isto não é propriamente uma pergunta, é mais uma afirmação que penso que pode confirmar. Por outro lado, daquilo que nós temos observado, particularmente até nos relatórios do combate à fraude e ao azar fiscal, portanto, tem vindo a ganhar relevância esta matéria nos diferentes relatórios, portanto, basta nós olharmos um pouco e ver esta matéria em concreto, qual é o tratamento que tem tido, que teve no passado e que tem agora, portanto, e fazer uma questão, portanto, em relação a esta matéria, portanto, este combate à evasão e à fraude fiscal, portanto, que se foi uma prioridade política do Governo, se foi uma iniciativa da Direção-Geral ou se foi, digamos assim, o resultado de uma articulação entre o Governo à época e a Direção-Geral. Eu penso que muitas destas afirmações que são feitas, portanto, e nós temos também a dimensão daquilo que é a máquina fiscal e dos milhões de procedimentos, portanto, destas matérias todas, e eu penso que, de facto, nós estamos aqui e avançamos particularmente no período em que o Sr. Professor foi diretor-geral e mesmo no anterior, portanto, para uma especialização da administração tributária. Portanto, se nós aquilo que tínhamos no passado era focarmos muito nas omissões declarativas, portanto, nós depois passámos e avançámos muito em relação a essas matérias. Portanto, e aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Professor, portanto, e afirmou também já, portanto, e no seguimento até da afirmação que fez, portanto, em relação ao histórico das receitas, portanto, e à relevância e à prioridade de investimento em função dessa mesma dimensão da receita, portanto, se é possível ao Sr. Professor, portanto, dar-nos ao quantificar o impacto na receita, portanto, em relação a esta matéria. Portanto, nós temos, por exemplo, em 2012, uma receita fiscal na ordem dos 34 mil milhões de euros, ou em 2014, 38 mil e 400 milhões de euros. Estas operações, quanto é que podem impactar na receita fiscal? Já agora uma outra questão, portanto, este procedimento de liquidação, portanto, isto é desligado daquilo que é o tratamento fiscal das...
Só um momento, peço desculpa. Quando está a falar deste procedimento de liquidação, eu estou a interrompê-lo, mas... Sim, está a falar de...
Nós temos... Temos um montante de receita fiscal. Temos um montante de receita fiscal. Portanto, e perceber quanto é que... o montante que destas transferências pode ser o significado destas transferências, portanto, aqui neste caso em concreto destes 10 mil milhões, este é um valor agregado, portanto, mas em relação a um dos anos, quanto é que poderia ser o impacto? E isso liga-se com outra pergunta, portanto, que também não foi feita. Portanto, este procedimento, portanto, estas transferências, o tratamento da informação que esta modelo 38 leva, o que é que vai fazer? Portanto, há um procedimento automático em relação às declarações de IRS ou de IRC dos contribuintes, ou isto tem um tratamento fora dessas declarações, é um tratamento que é feito à margem desta situação.
Para terminar,
Senhora Presidente, uma outra questão. O Tribunal de Contas, nas suas contas gerais do Estado, portanto, analisa muitas destas questões. Portanto, e sobre a questão do tratamento fiscal das transferências para offshore, alguma vez houve questões, portanto, no âmbito especificamente em relação a esta matéria, ou mesmo na avaliação da conta geral do Estado de cada um dos anos? Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Muito bem.
A minha pergunta é muito rápida e gostava que tomasse nota. Se fizer favor, Sr. Professor. A 17 de setembro de 2012, o grupo parlamentar do PCP, era o Sr. Diretor-Geral da AT, enviou um conjunto de questões ao Governo. A segunda questão diz: dos valores totais inscritos nas declarações modelo 38, objeto da pergunta anterior, que parte foi transferida para o Centro Internacional de Negócios da Madeira em 2009 e em 2010? Em resposta, o chefe de gabinete do Sr. Ministro das Finanças, na altura o professor Vitor Gaspar, responde várias coisas de forma, eu diria, incompleta, mas não vou classificar, mas diz no último parágrafo, mais se informa que a obrigação declarativa do modelo 38, prevista no artigo 63A da Lei Geral Tributária, não abrange transferências para entidades localizadas na Zona Franca da Madeira, uma vez que esta não integra o território nacional. O grupo parlamentar do PCP, o âmbito do modelo 38, é isso que está em causa. O grupo parlamentar do PCP volta a colocar outra questão e diz, em grande medida, o seguinte, que passo a ler. Faz várias apreciações que eu agora não vou sublinhar, mas diz, em particular, que a alteração que procurou promover à Lei Geral Tributária e a este artigo, 63A, considera países, mas também regiões com regimes fiscais mais favoráveis. O despacho do Sr. Secretário de Estado, Sérgio Vasques, incluía o Centro de Negócios da Madeira. Esta é a resposta que exclui o Centro Internacional de Negócios da Madeira. É a resposta que tenho aqui, do Governo. Esta resposta foi preparada por si.
Importa-se, por favor, de... Posso... Só um
Não, essa devolve, tem um V, tem um V. O senhor preparou uma informação que dizia que excluía a Madeira?
Não.
Muito obrigado.
Isto é uma coisa estranha, aparentemente.
Pode ligar o microfone já agora, que é coisa estranha, aparentemente.
Mas pronto, eu não quero dizer mais considerações. Eu estava a tentar perceber se havia.
Professor, era deixa-me para consultar agora, mas para responder no final.
Peço
nesta
desculpa.
Ronda responde só no final.
Eu peço desculpa, porque ainda por cima não lhe respondi. É falta de experiência.
Naturalmente,
eu termino só então dizendo que sublinho apenas que as dúvidas que eram levantadas pelo Dr. Paulo Múncio diziam respeito à segregação da Zona Franca da Madeira.
Senhora Deputada Cecília Meirelles.
Só para confirmar uma coisa. Disse-nos que apenas uma declaração das que foram recebidas no seu tempo está aqui em causa. Só para eu perceber, é uma declaração referente a 2003. Portanto, em bom rigor, nem sequer... Pronto, em bom rigor nem foi recebida no seu tempo, porque...
Não, só um momento, desculpe. Ela foi recebida em 2013.
Ah, portanto, diz respeito a 2012, é assim?
Aparentemente.
Bom, era isso que eu queria perceber, porque tinha-nos dito inicialmente que a de 2012, que era uma que tinha sido substituída, e que a que não tinha sido lida dizia respeito aos dados de 2013. Era só isso que eu estava a tentar perceber, sendo que a dos dados de 2013, em bom rigor, é recebida em 2014 e, portanto, já depois da saída do Sr. Professor. Portanto, eu só queria entender bem o que é de que ano, quando é que foi recebido, a que ano diz respeito, porque, como compreende, isto são detalhes que podem parecer pouco importantes, mas face ao que temos em cima da mesa são importantíssimos. Depois, uma outra pergunta. Que resultados durante o seu mandato houve, e se nos conseguisse discriminar por anos, da verificação destas transferências? Isto pergunto-lhe porquê, porque foi-nos aqui dito pelo Sr. Secretário de Estado Rocha Andrade, eu perguntei-lhe, por exemplo, se já tinha havido correções à matéria tributável resultantes de ações de inspeção às declarações de 2015, e ele respondeu que não havia uma correção. Isto porquê? Porque, tanto quanto se percebe, pelo menos o primeiro meio ano após a recepção destas transferências, é quando se faz esta tal triagem informática. No entanto, há alguns resultados há de haver de anos anteriores. O que eu perguntava era, durante o período do seu mandato, que resultados nos pode quantificar, que correções à matéria tributável foram feitas baseadas na fiscalização destas transferências para paraísos fiscais. E depois, por último, porque isso tem sido aqui muito dito, que qualquer pessoa que olhasse para os dados percebia que havia aqui alguma anomalia. Os dados que o Sr. Professor conhecia, tanto quanto sabemos, ou pelo menos tanto quanto tivemos acesso, eram 2011, 4.613 milhões de euros, 2012, 991 milhões de euros. Eu pergunto se esta queda de 3 mil milhões de euros, que depois se percebe não veio a acontecer, mas se esta queda, se isto lhe causou alguma espécie ou se achou que devia ir investigar este assunto.
Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Professor, para responder.
Sei me esquecer.
10 minutos, Sr. Professor. Não informei sobre o tempo.
Não demorarei 10 minutos. Tem que respeitar a ordem das perguntas?
Não.
Ok. Se não se importam... se não se importam, eu começo por responder a esta última pergunta. Estou com algum receio de me esquecer, mas eu penso que já tinha respondido. Já tinha respondido à doutora Mariana Mortágua. Tanto quanto me é dado perceber, vão perceber que eu estou a consultar os documentos aqui em cima do momento.
mas a informação que foi transmitida para a Secretaria de Estado para efeitos de divulgação estatística não é essa, portanto não tem o mesmo problema, provavelmente não foi lida pela mesma ferramenta ou pela mesma versão do software da ferramenta e os valores eram valores crescentes. Não decrescentes, mas crescentes.
Posso saber então qual era essa informação?
Aquilo que eu estou a dizer-lhe é que na informação que seguiu em dezembro de 2011 e que vai ter, com certeza, dentro de relativamente pouco tempo, aparentemente os valores são... Epá, eu já... A idade para... É aquilo que é. E aquilo que eu estou a dizer-lhe é que a informação que... Eu vou dizer-lhe de seguida 2012, ok? Estou-lhe a dizer que a informação que seguiu em 2011, se eu não estou enganado, era 2.661 qualquer coisa, 2.000 milhões. E a de... Desculpem-me. E a de... Se eu estou a ler bem... que estou à procura dos números e às duas pessoas estou a fazer disparado. Só um momento que eu não sei se tenho o fecheiro todo. No ano seguinte... Pá, acho que às duas pessoas estou a ler mal, só um momento. Tenho que mudar um bocadinho, está bem?
Eu é que
dirijo os postos de trabalho. Ok. No segundo ano eram 4.300 milhões. Portanto, não, aquilo que eu estou a dizer é que o problema com que me está a confrontar de redução do volume de transferências não se verificava. Portanto, aquilo que eu estou a dizer-lhe era o expurgo da informação que foi feito na altura...
Este segundo ano é 2012?
É a informação que é enviada em 2012, portanto, há de ser referente a 2011. Há de ser... Aquilo que eu estou a dizer-lhe é, aparentemente, a informação que estava a ser enviada, se eu estou a ler bem os números, apontava no sentido de valores crescentes. Ok?
Quero estar a ser, mas os valores que eu perguntei têm a ver com 2012. Eu não sei se esta informação foi ou não enviada ao secretário.
Atenção, eu
só perguntei se a tinha na altura.
Aquilo que eu estou a dizer-lhe é, se eu bem entendo, a alteração ocorrida no software que está aqui em causa ocorre depois disso. E, portanto, há alguma informação que eu não tenho neste momento, mas que eu possa ter tido, enfim, não tem o problema que ocorre agora, tem um outro problema que deriva do facto de as informações que puderam ser tratadas eram aquelas que existiam no sistema e não aquelas que, entretanto, foram entregues como declarações de substituição ou entregues tardiamente. Ok? Se eu dei aqui, se tiver dado aqui alguma informação incorreta, eu peço que me desculpem porque estou a consultar os dados agora aqui a correr com óculos de vários tipos. Pá. Isto é a decadência, meus amigos. Todos nos queixamos, mais tarde ou mais cedo. Vamos lá ver. Eu vou agora tentar respeitar a sequência de perguntas. A primeira questão era relativa à auditoria da Inspeção-Geral. Portanto, a auditoria, eu queria enfatizar, é uma auditoria que abrange este sistema, mas que, portanto, a auditoria ao Sistema de Informação Financeira e Bancária da AT. Portanto, é mais abrangente. Mas as conclusões a que eu tenho acesso são conclusões que são favoráveis, que não revelam, aparentemente, revelam, fazem algumas indicações no sentido que haja alterações legislativas tendentes a possibilitar melhor acesso à AT, um acesso mais abrangente à AT, mas não critica qualquer coisa no procedimento que estava a ser adotado pela AT, não é? E, portanto, espero que compreendam quando eu digo que, aparentemente, se a minha leitura é uma leitura correta, isto, enfim, é uma coisa que acontece, que é lamentável, mas nem a IGF conseguiu detectar que havia aqui um problema. E portanto, se eventualmente as coisas forem assim, se não tiver havido má fé nem falta de diligência, aquilo que eu acho é que temos, como julga que não, sim, que não, como a juizar por aquilo, tudo aquilo que é dito, aparentemente não existiu e não deve ter existido. Portanto, se for assim, aquilo que tem que ser feito é o mais rapidamente fazer o trabalho que está em falta e continuar com a vida, portanto, e com o trabalho da instituição, que é uma instituição, na minha perspectiva, eu não estou lá agora, mas uma instituição louvável. Portanto, eu costumo dizer que os países, ao pensar que os países são fundamentalmente resultado da força das instituições que têm, e esta, eu como digo, não estou lá neste momento, mas é uma das instituições neste país que merece respeito e que merece ser tratada com dignidade. Mas, portanto, basicamente, no que diz respeito à auditoria era isto. No que diz respeito à questão da evolução do combate à evasão e à fraude fiscal, é importante perceber-se que, aparentemente, pelo menos em termos de divulgação de imagem, houve uma forte aposta em ferramentas que permitiam um melhor combate à evasão e à fraude fiscal. Isto, atenção, esta é uma aposta que vem a ser mantida de um ponto de vista de administração fiscal desde há longa data. As ferramentas não são ferramentas, algumas delas, de combate especificamente a este tipo de fraude e evasão fiscal, e notará isto nos relatórios da fraude, mas são ferramentas efetivas de combate à evasão fiscal em termos gerais. Portanto, quando nós falamos de controle em tempo real da economia, quando falamos de fatura, quando falamos de controle de mercadorias em circulação, quando falamos de controle das entregas atempadas das declarações mensais de remunerações e das correspondentes declarações de pagamento, aquilo que estamos a falar, efetivamente, em combate à evasão e à fraude fiscal. Atenção, como eu estou a dizer-vos, é evidente que isto há, de um lado, uma prioridade política e, do outro lado, necessariamente, uma prioridade em termos de administração fiscal. Depois, há uma pergunta acerca do tratamento ou das consequências em termos de impacto nas declarações modelo 2 e modelo 22, eventualmente. Portanto, estamos a falar das declarações anuais de IRS e de IRC. Eu volto a referir-se naturalmente que, quando há origem, quando, na sequência de um processo deste, que é sempre um processo de investigação longa, demorada, complicada, porque nem sempre é fácil obter outro tipo de informação, mas quando o processo chega ao fim, se eventualmente se chega à conclusão de que há uma correção a fazer, essa correção é feita. Naturalmente, como não podia deixar de ser. Estes processos, como eu estava a dizer, e isto de alguma forma entronca, aparentemente, com aquilo que foi mencionado pelo Sr. Secretário de Estado, por acaso não tinha conhecimento dessa afirmação, mas a este nível os processos são processos bastante morosos, normalmente, e portanto os timings são timings longos. Relativamente à questão do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, portanto, a pergunta era, se eu não estou enganado, se eu tinha preparado aquela resposta. Não preparei essa, tanto quando eu estava a tentar ver se havia alguma informação nossa, alguma informação da AT por trás, porque normalmente a resposta, normalmente não é sempre, as respostas são dadas através de uma informação, portanto há uma proposta de resposta efetuada pela administração fiscal, e portanto quando eu lhe pedi foi só por isso, não foi por outro motivo qualquer, é só para tentar perceber se havia alguma proposta de resposta da nossa parte. Depois, relativamente à doutora Cecília Meireles, havia esta questão que eu tinha respondido, havia uma questão relativa às declarações de 2012, e eu já não me lembro da pergunta, peço desculpa, sei que é relativa às declarações de 2012, tomei a nota.
Quero clarificar, senhora deputada Cília Meirelles.
Eu não sei se era relativa à de 2012. Eu, as perguntas que eu fiz, uma tinha a ver com esta subida ou descida, que ainda não conseguimos chegar à conclusão, eu creio que depois... Quando ouvirmos a atual diretora-geral, ela poderá trazer todos os dados que existiram, porque eu começo a achar que houve vários dados estatísticos. A outra tinha a ver com, disse que só uma declaração que não foi lida corretamente é que foi recebida durante o seu tempo. Eu perguntava a que ano é que essa declaração se reportava, porque se reportar ao ano 2013, nem essa foi no seu tempo, porque ela em bom rigor só chega em julho, mas depois da sua saída. Sim.
Mas a indicação que eu tenho é que essa declaração entrou em julho de 2013, portanto ainda durante o meu mandato, e é referente a uma instituição financeira para o ano 2012. Portanto, doutor, eu não estou aqui a fugir a nada. Não é para mim. Não sei se respondi a todas as vossas questões. Se não respondi, fazem favor de mencionar aquilo que eventualmente possa não ter respondido.
Muito bem, não há nenhuma reclamação de não resposta, Sr. Professor, e por isso eu agradeço ao Sr. Professor a disponibilidade que teve para... Bom, vou interromper o agradecimento para dar a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Mar.
Não, eu era só pedir que não terminasse a reunião, mas já agora que me dá a palavra, começava por agradecer também ao Sr. Professor Azevedo Pereira, que creio que procurou colaborar bem com o funcionamento desta comissão. E, portanto, agradeço-lhe o esforço em nome do Grupo Parlamentar do PSD que trouxe aqui para a procura do esclarecimento. Continuamos com dúvidas. E a interpelação era para isto antes que os trabalhos terminassem. Nós hoje funcionámos com grelhas de 5 mais 3. Eu creio que para a audição da Senhora Diretora-Geral, porque todas as questões que se colocaram reconduzem este tempo, era se fizéssemos a mesma grelha que para os senhores secretários de Estado. Era só isso.
Posso dizer algo?
Com certeza, senhor professor.
Eu não sei se conseguem ver, há um pedaço eu mencionei alguma coisa que aparentemente gerou um torcer de sobreolho, pelo menos num amigo meu que está ali sentado daquele lado. Aparentemente, eu estava a falar na evolução da economia e na evolução da receita fiscal durante os últimos anos. E aqui... Oh, que pena.
Isso é perigoso.
Que pena. É este. Vamos lá ver se não passa desta vez. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que a evolução é esta, com base em 2010. Ok? Portanto, isto era aquilo que eu dizia que o FMI não acreditava que fosse possível, mas foi felizmente no nosso país.
Senhor deputado Cília Meirelles.
Não querendo abusar da paciência do nosso convidado, eu só queria perceber uma dúvida com que fiquei a propósito, aliás, da intervenção do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. A declaração modelo 38 inclui a Zona Franca da Madeira ou não inclui a Zona Franca da Madeira?
A informação é nos prestar. Vamos lá ver, para ver. A divulgação. Eu digo de outra maneira. Não, está bem, mas eu estou. Eu sei, já lá vou, pá. O despacho que tem que ser cumprido é, por enquanto, atenção, vamos lá ver, não me levem a mal que eu diga isto, eu não sou jurista, mas aprendi umas coisas de direito e aquilo que me disseram, enfim, e foram ilícitos, curiosamente, o meu principal professor de direito hoje em dia é catedrático de uma das escolas públicas de Lisboa, não da minha, mas é catedrático de direito comercial.
E, portanto, eu admito que das duas uma, ou eu me esqueci, ou alternativamente, tenho aqui ilustres juristas, corrijam-me, mas alternativamente, as leis são leis em sentido estrito, decretos-lei, despachos e portarias, ou portarias e despachos, não é? E, portanto, aquilo que...
Não?
Ah, então, ok, olha, é a minha insuficiência.
Senhor professor, os atos legislativos são as leis, os decretos-lei e os decretos legislativos regionais, isto considerando a Madeira território nacional.
Claro. Estamos a levar tudo isto para a brincadeira já, felizmente. Mas pronto, aquilo que eu estava a dizer é que, para todos os efeitos, no interior da AT, aquele despacho que existe é um despacho que naturalmente tem que ser cumprido e continha, enfim, continha uma obrigatoriedade de divulgação de informação com estas características, que é relativa aos territórios com regime de tributação especial, que é especificamente, e era tratado em pontos diferentes do despacho, como sabe, relativamente à Zona Franca da Madeira. Portanto, a informação que nos chega por via da Modelo 38, que foi aquilo que perguntou há pouco, é referente aos territórios que são tratados como territórios de tributação, com regimes de tributação especial. Portanto, não fugia à sua pergunta, como não fugia a nenhuma das outras, como vê.
A conclusão é essa, portanto, não. A resposta é não. Exatamente. É uma informação relevante. Bom, agradeço então, agradeço ao Sr. Professor a disponibilidade que teve para responder exaustivamente a todas as questões que foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Ainda lhe pergunto se há algum documento que queira deixar.
O doutor é terrível.
Se assim não, agradeço a disponibilidade e, de facto, trouxe aqui contributos e não se escusou a responder a nenhuma pergunta, como disse, e bem, e volto a fazer a referência ao facto de, no momento em que lhe telefonei a convidar, se ter disponibilizado imediatamente para vir e para vir até rapidamente. Muito obrigada, Sr. Professor, por este contributo e estão encerrados os trabalhos. Bom fim de semana.
Obrigado a todos.